Muito bom dia novamente aos senhores deputados. Eu queria dar as boas-vindas ao senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, à senhora Secretária de Estado Adjunta de Educação, Alexandra Leitão, e ao senhor Secretário de Estado de Educação, João Costa, para esta audição regimental ao abrigo do número 2 do artigo 14º do Regimento da Assembleia da República. Gostava também de informar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado que houve pequenas alterações na constituição desta Comissão. Temos como nova Vice-Presidente a Sra. Deputada Nilza de Sena, que é Vice-Presidente da Comissão, e como Coordenador do Grupo Parlamentar PSD, o Deputado Pedro Pimpão. Houve também algumas outras alterações de alguns deputados que saíram e entraram, mas estas foram as alterações que eu gostaria de vos transmitir. Esta audiência, como sabem, é uma audiência regimental, portanto há uma grelha que vamos seguir e que consta de 3 rondas. A primeira ronda é uma em que cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazer a sua intervenção, seguida de respostas do Sr. Ministro. A segunda são 3 minutos cada um. Para a terceira ronda faremos um breve intervalo para que os senhores deputados, os coordenadores, nos possam entregar os nomes dos deputados que querem intervir na terceira ronda, para eu depois distribuí-los pelos tempos que são disponíveis. E eu dava, desde já, a palavra à senhora deputada Susana Amador, do PS. São 5 minutos, é só para recordar a todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os senhores deputados e deputadas, saudar o Sr. Ministro, bem-vindo à Comissão para esta audição regimental, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Eu começaria, antes de mais, por uma nota que era para assinalar a importante declaração conjunta que no dia 23 de março foi preferida pelo Sr. Comissário e Presidente da Comissão, Claude Juncker, e pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa, relacionado com o ensino e formação profissional, onde Portugal irá liderar um projeto piloto nestas áreas do profissional e também das competências digitais e ensino de adultos. A nosso ver, é motivo para nos congratularmos, tendo em conta também o envelope financeiro de 246 milhões de euros, e porque sabemos que é uma área que coincide com um déficit estrutural português, um déficit que precisa de todas as nossas energias, por forma que possamos ter emprego mais qualificado, uma economia mais competitiva e mais coesão. Portanto, e a primeira nota que queria deixar e sublinhar era perguntar ao Sr. Ministro o impacto desta declaração, desta liderança deste projeto piloto, que no fundo coincide com aquilo que é o Programa Nacional de Reformas em Portugal, coincide com a nossa Agenda Nacional de Competências e que se inscreve igualmente no quadro de instrumento de execução de reformas do pós-2020, onde foi definido pela própria Comissão Europeia que seria, portanto, uma fase piloto de 2018 a 2020. Eu penso que são boas notícias para Portugal e são boas notícias para aquilo que são as nossas prioridades estratégicas. A segunda nota que gostaria de deixar para esta audição regimental tem a ver com o reforço que temos vindo a fazer na equidade na educação, desde a universalização do pré-escolar, passando pelo profissional e pelo ensino de adultos. É um reforço que tem estado plasmado nos sucessivos orçamentos de Estado, quer pelo aumento da cobertura da rede no pré-escolar e o aumento de salas de aulas nos sucessivos anos letivos, bem como também na aposta da oferta e aumento dessa oferta no ensino profissional, que aumentou o número de alunos 9,8%, e a mesma coisa no ensino de adultos, que foi retomado após 4 anos e meio, onde esta área do ensino foi claramente desvalorizada, e basta ver o impacto que já teve aqui o ano 2017, com a duplicação do número de alunos inscritos e de certificações. E aquilo que também verificámos é que para estas duas áreas tão importantes, quer para o profissional, quer para o ensino de adultos, foi também anunciado recentemente na concertação estratégica a reprogramação do Portugal 2020, onde indo ao encontro também das nossas prioridades no que diz respeito a esta área, vamos conseguir obter 300 milhões de euros para cada uma destas áreas, para o profissional e para o ensino de adultos. Pedir também aqui ao Sr. Ministro o comentário no que diz respeito a este avanço numa área tão importante, neste reforço permanente da equidade em duas áreas que são para nós também estratégicas e prioritárias, e que este Portugal 2020, esta reprogramação, vem de facto ao encontro, quer da questão do ensino de adultos e profissional, mas também ao encontro daquilo que é a coesão territorial. Terceira nota, para ir concluindo, tem a ver com uma aposta sempre inacabada, que tem a ver com a infraestrutura e com o parque escolar. Todos nós sabemos de onde é que partimos, o nosso ponto de partida em termos de quadro de apoio é um ponto de partida mais frágil, 350 milhões de euros, quando comparamos com o CREN 2007-2013 de 2.200 milhões de euros, e portanto é um ponto de partida, como digo, mais débil, mas que conseguimos fazer com que o parque escolar, a conservação e a manutenção começasse a mexer e que se conseguisse, acima de tudo, nestes 350 milhões de euros, lançar mais de 500 obras em escolas. E aquilo que perguntava também ao Sr. Ministro, também em colaboração, obviamente, com o poder local, não só de gesto, mas também com as autarquias locais, perguntava ao Sr. Ministro o ponto de situação, ou a previsão, neste caso, para 2018, sabendo que em 2017, só da parte da gesto, foram concluídas 61 obras no parque escolar e mais de 27 acima dos 100 mil euros. O que é que conseguimos prever para 2018 e o ponto de situação? Por último, Sr. Ministro, gostaria de dizer que a escola pública de qualidade faz, obviamente, com as aprendizagens essenciais, com essa qualidade das aprendizagens, com a inovação nos métodos de aprendizagens, faz com a autonomia, com a autonomia e flexibilização curricular, mas faz também com a motivação dos recursos humanos. Aliás, sem pessoal docente motivado e sem pessoal não docente motivado e também vinculado, seria difícil atingirmos este patamar que queremos que a escola pública tenha. E por isso também um ponto de situação no que diz respeito aos assistentes operacionais, designadamente no que diz respeito ao cumprimento da portaria 272/2017 e os recursos humanos que já estarão colocados ao abrigo desta portaria, que tão importante foi para a nossa escola pública, para a estabilidade e para o reforço do nosso ensino público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu passaria então agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu gostava por começar por saudar a nova vice-presidência desta 8ª Comissão, a Sra. Deputada Nilce de Sena, também o novo coordenador e o novo vice-coordenador, os novos coordenadores e também a vice-presidência do Grupo Parlamentar. Saudar e desejar as melhores felicidades. Relativamente às várias questões que falou, Sra. Deputada, dizer que na reprogramação e nas reafetações feitas em sede de reprogramação do Portugal 2020, temos boas notícias para o que concerne à educação e à formação. Todos nos lembramos que a programação do Portugal 2020 deixou principalmente o ensino profissional e a educação e formação de adultos em maus lençóis. A programação, ab início, do PT 2020 deixou subfinanciado um setor importante da nossa educação e formação, sabendo nós, desde que iniciamos funções, que teríamos para o ensino profissional e para a educação e formação de adultos um Portugal 2017 e não um Portugal 2020. Em 2017 estávamos a enfrentar uma extinção progressiva dos fundos com constrangimentos naturais. O que acontece neste momento é que, em sede de reprogramação e de reafetação dos fundos nacionais, o ensino profissional foi contemplado com a reafetação de 350 milhões de euros e o programa Qualifica e a Educação e Formação de Adultos, em termos genéricos, teve uma reprogramação de mais de 300 milhões de euros, o que vem a criar condições para que, por um lado, o ensino profissional possa ver a sua estabilidade e previsibilidade no que toca aos fundos e, por outro lado, a aposta clara deste Governo na educação e formação de adultos através do novo programa Qualifica, que vem resgatar algo absolutamente fundamental quando nós sabemos, como disse a Sra. Deputada, que o déficit de competências e de qualificações é, desde há muitas décadas, uma das fragilidades estruturais da sociedade portuguesa e, apesar dos muitos progressos conseguidos ao longo das últimas décadas, é ainda um importante fator de desigualdade de oportunidades e também um elemento absolutamente inibidor da competitividade das nossas empresas, dos diversos e dos diferentes setores da atividade, incluindo alguns dos mais estratégicos e, como é óbvio, da economia no seu todo. Poder dizer também que temos agora um reconhecimento, por um lado, dentro do Governo, do trabalho que estamos a fazer, afetando nesta parceria e neste desafio que enfrentamos para aumentar as nossas qualificações, uma vez que o Governo português, através do Sr. Primeiro-Ministro e a Comissão Europeia, através do Presidente Juncker, assinam agora um projeto piloto relacionado com as competências, no domínio da reforma do sistema português, reformas estruturais que estavam inscritas no nosso Programa Nacional de Reformas, no sentido de adequar e alargar as competências e as qualificações da nossa população. O que é que temos inscrito neste momento? Temos inscrito a possibilidade de, entre 2018 e 2020, termos um orçamento estimado de 246 milhões de euros, que recorre, por um lado, a parte da reserva de desempenho dos fundos estruturais europeus e de investimento, para efeito de apoio orçamental à realização destas importantes reformas. O sistema de educação e formação profissional para os nossos jovens, assim como a importante educação e formação de adultos, tem agora a possibilidade de ver um reforço importante na sua dotação, podendo, por um lado, alinhar com o Programa Nacional de Reformas, como eu dizia, por outro lado, todas as nossas iniciativas da nova agenda para a literacia digital e também a nossa Estratégia Nacional de Competências, que está neste momento na fase de ação, que será apresentada dentro de aproximadamente dois meses, que é uma estratégia de todo o Governo coordenada pelo Ministério da Educação e que está a ser feita juntamente com a OCDE. Bom, a OCDE é que está a fazer essa Estratégia Nacional das Competências, agora na fase de ação, já tinha sido feita a fase de diagnóstico, para entendermos verdadeiramente o que é que temos que fazer para verdadeiramente catapultar e alavancar as nossas qualificações. Esta iniciativa do Governo Português e da Comissão Europeia prestará uma atenção especial e específica ao alargamento ao acesso a este ensino e à formação e à promoção de competências digitais no âmbito da importante estratégia Encode 2030, bem também como à promoção de competências básicas de literacia entre a população mais vulnerável, mais desfavorecida e com níveis mais baixos de qualificações. Sendo assim, este projeto piloto no domínio da reforma estrutural que queremos fazer é complementar, em termos de âmbito e incidência, a tudo aquilo que nós estávamos a fazer e vem, de certa forma, resolver o tal problema que tínhamos de termos financiamento única e simplesmente para o Portugal 2017 e não para o Portugal 2030. Relativamente...
Acabou.
Já acabou. Muito obrigado. Eu poderia continuar.
Talvez possa usar depois outras Sim. ocasiões obrigado. Para continuar a resposta. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, acho que é quem vai fazer a intervenção do parte do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os que está este Estado e os demais colegas e presentes. Foi naturalmente bom ouvi-lo nos últimos 5 minutos, Sr. Ministro, relativamente àquilo que são, vão ser as intenções e que vai ser os próximos passos em algumas matérias, mas nós gostaríamos que nos próximos 5 minutos o Sr. Ministro nos falasse daquilo que é a realidade hoje e tem sido nas últimas semanas, onde temos assistido claramente a manifestações de inúmeras preocupações por parte de vários atores e num ambiente de instabilidade social que parece decorrer exclusivamente da ação ou da inação do Governo. A UTAU chamou a atenção para a suborçamentação das despesas com o pessoal na educação em 300 milhões, isto é, no fundo, a previsão das despesas com o pessoal para 2018 é inferior à executada em 2016 na Conta Geral do Estado e se acrescermos aquilo que está previsto na Lei do Orçamento de Estado, artigo 19 e 36, mais o ensino profissional, nós temos uma suborçamentação de 500 milhões de euros nas despesas com o pessoal. O investimento em bens de capital é curioso, porque o senhor Ministro falar do 2017 e do 2020, eu falaria do 2017 e do 20, ou 2017 e do 2013, em termos de investimento em bens de capital, é o menor dos últimos 6 anos, é um terço. Estamos a falar em 2018, 80 milhões, é um terço daquilo que foi em 2013, que foi 240 milhões, e, portanto, naturalmente, o que é particularmente grave, se atendermos às condições físicas dos edifícios escolares, não intervencionados, onde chove nas salas, a ausência de material informático adequado e, portanto, os portugueses a perguntar-se, no fundo, onde é que está o prometido plano tecnológico, com a imprensa diariamente a trazer situações em todo o país de graves de escolas sem condições. Portanto, para além das cortes e das cativações, há neste momento um ambiente de instabilidade social que é verdadeiramente estranho, face quer ao contexto económico que o país vive, quer ao contexto político. Só este ano, em apenas 2 meses e meio, nós tivemos 24 pré-avisos de greve. Tínhamos tido um número maior, era 15 pré-avisos de greve em 2011, dos quais 10 foram na educação. Assistimos na última semana ao encerramento de centenas de escolas, o que naturalmente afetou o ritmo de aprendizagem dos alunos e, ainda que estejamos numa época de tréguas pascais, a mensagem que nos é transmitida pelos professores é de total desilusão. Aliás, professores do PS perplexos com a posição do governo, socialistas da CGTP dizem que não há boa fé negocial relativamente ao tempo de serviço. Isto é algo que os professores em Portugal, até os do PS, estão desencantados e, portanto, é algo que só quem não vive neste país é que não tem essa consciência. Acima de tudo, os professores sentem-se enganados. Vivem num país numa fase de crescimento onde não se investe na escola, sentem que hoje uma declaração de compromisso do governo assinada nada vale, vêem, testemunham no fundo o incumprimento, por exemplo, das regras em concursos de mobilidade interna, com o governo a criar situações de injustiça e a não ter qualquer meia-culpa, e acusam o Sr. Ministro de, em situações de impasse, o Sr. Ministro não reunir, não aparecer e, quando faz aquelas declarações, como aconteceu na cidade do Desporto, colocar o ónus social dos compromissos assumidos pelo Governo sobre os professores, procurando isolá-los e fazendo acreditar que a recuperação do tempo dos professores põe em risco o descongelamento de todos os funcionários públicos. É por tudo isto muito importante ouvir o Sr. Ministro, e eu gostaria e pedia que fosse o Sr. Ministro a responder a algumas questões muito concretas. A primeira é, face à declaração de compromisso que foi assinada pelos dois ministérios, pelas pessoas secretárias de Estado e pelas 11 forças salariais sindicais, em que é assumido o compromisso da recuperação no ponto 5B, da recuperação do tempo de serviço, perguntar o que é que mudou durante o processo negocial, isto é, o que é que mudou desde novembro até 12 de março. Quando o Governo assinou há 4 meses, alguma vez referiu os 70%, ou, conforme dizem as estruturas, a questão esteve sempre nos 9 anos e, por isso, o tempo seria os 9 anos. A segunda pergunta é, uma vez que o faseamento do pagamento dos descongelamentos é algo que está conhecido desde o princípio, desde o primeiro minuto, porque é que não corrigiu o Governo no mapa de impactos que ainda tem, que tem no site, os números? Ou seja, nos 3 primeiros anos estamos a falar de 95 milhões e não de 195 milhões. Como é que é possível que 13 mil progressões em 2019 tenham, de acordo com este mapa, um impacto superior do que 23 mil progressões em 2020? Ainda relativamente à declaração de compromisso, a questão colocada ao Sr. Ministro é porque é que o Governo ainda não iniciou o processo de discussão relativamente às questões relacionadas com o envelhecimento dos professores e com os horários que está prevista e que os professores se queixam que não foi ainda iniciado.
Muito obrigado, Senhora
Deputada. Aos concursos de mobilidade, eu gostava só de saber se o Sr. Ministro, e peço desculpa, é só mesmo para concluir, se, havendo a apreciação prevista para dia 13 de abril parlamentar, se o Sr. Ministro pretende, mesmo assim, abrir o concurso antes
daquela
data.
Muito obrigada,
Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo elencar de um conjunto de verdades e de algumas verdades mascaradas de alguma infabulação. Queria lhe dizer, Sra. Deputada, que por um lado fico surpreendido que o PSD, que o grupo parlamentar do PPD-PSD seja a voz das organizações sindicais, porque durante o tempo... Não, eu fico verdadeiramente surpreendido, não fico descontente, como é óbvio, porque as organizações sindicais têm a sua própria voz, as organizações sindicais sabem trabalhar o suficientemente bem e sabem dialogar com o governo, um governo que dialoga com as organizações sindicais como nunca dialogaram no passado recente quem tinha a tutela, e a senhora deputada teve a tutela, obviamente não teve tempo suficiente para ter grandes reuniões, mas de forma importante dizer-lhe que no passado recente e na anterior legislatura o número de encontros entre a tutela e as organizações sindicais foi o suficientemente curto para se elencar, eu diria nos dígitos de duas mãos, mas se calhar nos dígitos de uma mão seriam suficientes. Dizer-lhe outra coisa, senhora deputada, a má informação relativamente ao que tem acontecido no diálogo constante que temos tido com as organizações sindicais surpreende-me, senhora deputada. Quando me diz, se me deixasse falar, senhora deputada, eu explicaria, senão o tempo passa e nem eu me explico, nem a senhora deputada fica suficientemente esclarecida e continuará a reproduzir e a mimetizar um conjunto de verdades que estão muito maquilhadas e pouco verdadeiras. Queria lhe dizer, relativamente às discussões que já começámos a ter com as organizações sindicais, relativamente às questões que nos preocupam a todos de envelhecimento da classe docente e, por outro lado, dos horários. Já aconteceram reuniões e já há caminho feito relativamente a essas questões. Ponto número um. Relativamente a todas as outras questões, como sabe bem, temos feito muito caminho com as organizações sindicais. Muito provavelmente, a senhora deputada lembra-se do fim da BCE, do fim da PAC, da redução da norma Travão. Recorda-se, muito provavelmente está ciente que a norma Travão eram de 5 anos, 4 renovações, no mesmo grupo de recrutamento. Este próximo ano já teremos 3 renovações, ou 2 renovações, 3 contratos e temos em vários grupos de recrutamento. Por outro lado, a criação de um grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa, todos aqueles que são da música e da dança, e relativamente a todas as outras questões. Por outro lado, queria deixar aqui algo absolutamente claro. Eu, como Ministro da Educação, nunca, mas mesmo nunca, disse que o ónus da possibilidade de reconstituição de tempo numa latitude e numa extensão que, obviamente, poderá ter entendimentos diferentes, fica nas mãos dos outros funcionários públicos. A repique na cidade do futebol e não na cidade do desporto, a repique de uma pergunta de um jornalista, foi-me perguntado, mas existe alguma possibilidade no futuro, porque já aconteceu 2 vezes no passado recente, da administração pública, da função pública, poder congelar, e eu disse, como economia, como responsáveis pelas finanças públicas, temos que trabalhar entre todos, a sociedade portuguesa, para que não volte a acontecer o que aconteceu no passado, nomeadamente que exista o congelamento de toda a função pública e não dos outros que não são docentes. Quando falo de todos os funcionários públicos, falo dos docentes, dos não docentes e falo da atitude que a sociedade portuguesa tem que ter relativamente às suas contas públicas. Não era nenhum tipo de entendimento, nem nenhum esforço de pôr o ónus nos outros funcionários públicos. Eu tenho que lhe dizer algo que muito provavelmente ainda não entendeu, a senhora deputada. O descongelamento de carreiras operou. No dia 1 de janeiro de 2018, o conjunto enorme de funcionários públicos, isto é, todos, viram o descongelamento de carreiras acontecer. Quase 100 mil, 99.220 docentes viram o descongelamento de carreiras acontecer. Estávamos todos em conjunto há 7 anos com as carreiras congeladas. Por outro lado, 46 mil terão progressões já em 2018. E posso lhe dizer já, no vencimento de março de 2018, há um conjunto de quase 20 mil docentes que já vão sentir o descongelamento de carreiras nos seus vencimentos. Isto é muito importante. Toda a gente entende do que estamos a falar. No dia 15 de novembro, nós elencámos um conjunto de princípios que foi assinado com as organizações sindicais. Trabalhámos com as organizações sindicais para resolver cada um desses pontos. Temos feito caminho, continuaremos a fazer caminho com as organizações sindicais. Ainda na semana passada, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, como convidado da OCDE, da Internacional da Educação, a Internacional da Educação é uma federação Associação de Sindicatos de todo o mundo no que toca à carreira docente e o Ministério da Educação Português organizaram uma conferência internacional sobre a condição docente, onde eu estive com as organizações sindicais portuguesas a falar sobre as questões que afetam a classe docente a nível mundial, mas também aqui em Portugal. E aí foi falado também sobre um conjunto de questões absolutamente fundamentais para que a condição docente possa ser fortalecida, para que os docentes possam ser respeitados e para que verdadeiramente o nosso sistema de educação possa funcionar convenientemente também com docentes que obviamente têm que ser valorizados, têm que ser atendidas as suas pretensões, e estamos a fazer caminho nesse sentido, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria dividir as minhas questões sobre questões de recursos que faltam à escola pública, e aqui incluo com alguma particularidade o pessoal, docente e não docente, por uma razão muito concreta. A senhora deputada do PSD já apontou, embora invertendo um bocadinho a lógica da responsabilidade nisto, porque desde 2011, houve muitos anos em que o orçamento de educação andou abaixo dos 6 mil milhões de euros, muitos anos, mas a verdade é que só houve um ano em que ele foi executado abaixo dos 6 mil milhões de euros, que foi em 2015, foi o único ano. Nesse ano, a diferença entre o orçamentado e o executado foram 400 milhões de euros, e nunca o orçamento de educação na última década teve orçamentos executados abaixo daquilo que estava orçamentado, ou seja, a suborçamentação da educação neste país é histórica, foi especialmente gravosa no último governo e continua. Uma das razões para que nós possamos prever um agravamento desta dificuldade entre orçamento e executado, a não ser que o orçamento aumente significativamente, é uma coisa boa, é a vinculação de funcionários ao Ministério da Educação. Porquê? Porque o grosso dos cortes que aconteceu durante o governo do Nuno Crato foi cortes no pessoal. Foram 31 mil docentes e não docentes, numa comparação entre menos 8% de alunos, menos 23% de não docentes e menos 31% de docentes. Recuperar deste déficit brutal, que é o déficit humano nas escolas, vai custar dinheiro, e isso começou com a vinculação de professores, está a fazer o seu caminho no PREF-PAP com a vinculação de assistentes operacionais. A este propósito, eu gostaria de saber porque é que os assistentes operacionais da nova portaria de rácios, aqueles que foram agora anunciados, estão a ser contratados a termo e não abrem concursos para a sua vinculação, como se esperaria que acontecesse. E também queria perguntar porque é que os técnicos especializados, que são aos milhares e que estão a acorrer aos milhares ao PREF-PAP, não têm tido boas notícias ou não esperam boas notícias por parte das CABs que estão a avaliar as suas situações. Por um lado, porque acham que é seu entendimento de que os diretores estão arbitrariamente a considerá-los necessidades permanentes ou não permanentes. Por outro lado, porque têm a suspeita. Suspeita é essa que o Ministério das Finanças não nos consegue confirmar de que o processo de municipalização entrará e interferirá com a vontade da sua vinculação ao Ministério da Educação, que é aquilo que deve acontecer. A este propósito, queria repetir uma pergunta que já foi aqui feita, que é, disto que há uma maioria de grupos parlamentares que apresentou apreciações parlamentares sobre o concurso de mobilidade, se o Governo pondera suspender esse concurso enquanto essas apreciações são aqui discutidas no Parlamento. Em relação à política educativa, nós tivemos recentemente dados que nos dizem que a retenção à matemática continua a ser um problema crónico em termos de sucesso escolar, que um em cada três alunos chega ao secundário sem conseguir ter positiva na disciplina de matemática. Diz-nos também que essa retenção não promove o sucesso escolar, onde os alunos que retêm a matemática dificilmente conseguem recuperar, e que há algumas disciplinas em que isto é crónico. Ouvindo as associações de profissionais, de professores destas disciplinas, nós vemos, por um lado, a Associação de Professores de Matemática a dizer que é preciso medidas sobre os programas curriculares e temos a Associação de Professores de Inglês a dizer que é preciso medidas transversais, entre as quais medidas sobre o número de alunos por turma, apoios e acompanhamentos, e que é preciso mexer na motivação dos alunos. Aquilo que eu lhe queria perguntar, e já foi uma pergunta que eu já fiz na audição anterior, é se não está na hora de encontrar nos programas de matemática e nos currículos a razão do insucesso escolar, em vez de continuar a culpar as famílias ou os estudantes, que na verdade já andam 60% em explicações privadas para sobreviver aos programas absolutamente absurdos que existem, sobretudo no secundário, tendo em atenção que o diretor para a educação da OCDE disse algumas coisas recentemente, e eu termino com isto, que eu acho que nós devemos ouvir com atenção. Disse uma relativamente aos docentes, que o bem-estar dos professores é determinante para a eficácia do ensino. O Sr. Ministro deu a entender que isto não se pode ser relacionado com a recuperação do tempo de serviço, que é devida aos professores. Eu considero que isso é um erro e gostaria já agora de lhe pedir o seu comentário sobre estas negociações que levaram a que apenas 2 anos e 10 meses de tempo de serviço dos professores fosse considerado, quando, na verdade, o que devia acontecer era a consideração da totalidade do tempo de serviço. A segunda coisa, e termino, que o diretor da OCDE para a Educação disse recentemente, foi que a presença dos exames está a boicotar, digamos assim, a expressão é minha e não do senhor diretor, está a dificultar a flexibilização curricular que este Ministério tem e tão bem defendido como uma medida essencial para o sucesso educativo, e também queria pedir o seu comentário sobre
muito obrigado.
Isso.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passava agora a palavra ao senhor Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo conjunto de questões. E é importante dizermos algo. Desde que nós tomamos posse, para que não fique nenhuma dúvida, o orçamento da educação aumentou sempre. Aumentou verdadeiramente sempre. Se já chegámos onde queríamos chegar, não, Sra. Deputada. Mas, se bem se recordam, no orçamento de Estado de 2013, 2014, 2015, tivemos uma diminuição de 440 milhões de euros. Nos orçamentos de Estado de 2016, 2017, 2018, tivemos um aumento de 633 milhões de euros. Entre todos, sabemos que a educação, depois da sangria que sofreu, precisa mais, e principalmente da verdadeira sangria que se teve em termos de recursos humanos. Sabemos também que o orçamento da educação é, grosso modo, aproximadamente 70% para recursos humanos, nomeadamente e maioritariamente, nomeadamente para pagamentos de vencimentos. Dito isto, obviamente temos que trabalhar para poder vincular mais trabalhadores, nomeadamente docentes, e começamos a fazê-lo, por um lado, com a redução da norma de travão, mas também com uma vinculação extraordinária, o ano passado, onde vinculamos 3.500 docentes. Se recordam bem, foi incluído na Lei do Orçamento de Estado uma norma que possibilitou e possibilitará a este Governo termos mais 3.500 docentes vinculados no próximo ano. Não só através de uma vinculação extraordinária, mas também através da aplicação de uma norma travão que permite agora que mais docentes tenham acesso. A senhora deputada recorda-se bem de todo esse processo, estou bem recordado. E, por outro lado, também um conjunto de outros trabalhadores, nomeadamente de música e dança, do artístico especializado e, obviamente, também docentes de língua gestual portuguesa, que agora têm um grupo de recrutamento. Relativamente ao PrevPAP, eu queria lhe dizer algo. O PrevPAP está a operar, os assistentes operacionais terão acesso ao PrevPAP, a nossa CAB está a funcionar bem, os assistentes, os técnicos especializados terão também e estão a ter e a receber respostas positivas relativamente à nossa CAB e relativamente ao processo de pré-PAP, e todos aqueles que estão a entrar agora como assistentes operacionais terão também a possibilidade de aceder e de ter a possibilidade de se despercarizarem através do pré-PAP. Este é o processo, mas estes trabalhadores, estes assistentes operacionais, terão também, obviamente, a possibilidade de ver a sua situação resolvida. Relativamente e a desprecarização acontecida. Não podemos, por muito que existam problemas, problemas pontuais, problemas que são aqui anunciados, não podemos trazer à tona, única e simplesmente, essas situações que muitas vezes, e bem, chegam aos nossos meios de comunicação social, porque neste momento temos mais assistentes operacionais na escola. Só este ano, mais 1.500, e no próximo ano já estão, com a nova portaria de rácios, mais 500 assistentes operacionais, com uma aposta forma, com uma aposta... Eu já lhe disse relativamente aos contratos a prazo o que é que vai acontecer a estes trabalhadores. Como são... Sim, sim, a estes novos trabalhadores. Eles são trabalhadores que são necessidades reais das nossas escolas e aí terão a possibilidade de aceder ao pré-PAP. Agora, existe aqui outra questão muito importante. Temos mais formação nas nossas escolas, temos mais obras nas nossas escolas, temos mais 180 obras em fase de lançamento de conclusão, em fase de obra, em fase de inauguração, como sabem, um pouco por todo o país. Quando encontramos o mapeamento que estava única e simplesmente no papel, como eu já tive a oportunidade de o dizer, tivemos a oportunidade de generosamente contratualizar com as câmaras e neste momento estão centenas, muitas dezenas de obras por todo o país e está em fase final as questões relacionadas com o Alentejo, onde os pactos nem assinados estavam. E é importante fazê-lo. Por outro lado, há mais autonomia e mais flexibilidade. Há mais estabilidade e há mais transparência nas nossas escolas. Dizer-lhe alguma coisa relativamente ao que perguntou e relativamente ao concurso dos professores. Nesta casa já se fizeram várias revisões constitucionais. Enquanto se trabalha a revisão constitucional, ou quando os grupos parlamentares trabalharam hipoteticamente as revisões constitucionais, a Constituição que estava em vigor não deixou de ter efeito, Sra. Deputada. Eu faço-me entender, mas não deixou de ter efeito. A Constituição continuou a operar e era absolutamente plena de funções. A lei que está neste momento em vigor é absolutamente plena de funções. Obviamente que o resultar desta Casa não vai ser posto em causa por parte do Governo, como é óbvio, mas a lei que existe está em plenitude de funções e corrija-me se eu não estiver correto, Sra. Deputada, porque isto é algo absolutamente fundamental no cumprimento da lei, é que a lei está em funções até ela ser alterada, que estará uma nova lei em funções. E isso é claro para nós e é claro para toda a gente, inclusivamente para os deputados desta Casa, imagino eu. Muito obrigado. Senhora, sobre a matemática...
Eu se calhar terá que ser uma na outra ronda. Muito obrigado, Sr. Ministro. Desculpa, eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e a primeira coisa que faço é registar esta resposta. Portanto, o Sr. Ministro disse que afirmou aqui, de forma clara, que não suspenderá o concurso de mobilidade interna enquanto decorrer a apreciação parlamentar ou durante esse tempo. Pronto, fica esse registo para que fique claro. Bem, então... Eu gostava de falar sobre outros dois tópicos que de alguma forma estão interligados. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a modernização de modelos e instrumentos de aprendizagem. É o título constante do programa de governo nas páginas 100 e 111 e destaque desse programa quatro tópicos, uma vez que, na verdade, falta apenas para além deste mais um ano letivo e, portanto, vai sendo a altura de fazer algum balanço. Na página 111 dizia-se que o governo se propunha a conceber e implementar uma estratégia de recursos digitais educativos. Dizia-se que também se propunha a promover a utilização das TIC no âmbito do currículo, visando a apreensão de práticas de aprendizagem baseadas em novas tecnologias. Dizia-se que ia promover o lançamento de um polo de competitividade tecnológica para a inovação educativa, com uma plataforma de colaboração entre escolas, empresas, laboratórios, sociedade civil, para a inovação. E que ia lançar um processo de simplificação na Administração Central da Educação para maior autonomia e concentração das escolas na sua atividade fundamental. Bem, o que nós vemos nas notícias não corresponde bem a estes tópicos que o Governo lançou no seu programa de Governo. Ouvimos falar em escolas com computadores velhos e a rede a cair, ouvimos os diretores queixarem-se que cada vez têm mais lentidão na internet, que têm um parque de computadores para reparação ou sem reparação possível e que, portanto, todo este conjunto de intenções não é possível executar. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, a um ano letivo do final do seu mandato, onde está a grande aposta no digital, onde estão este pool de recursos digitais assentes em comunidades de prática, onde está este polo de competitividade tecnológico que nós não conseguimos encontrar. Por outro lado, e ligado com este tema, também gostava de voltar às obras na Parque Escolar. Nós dirigimos uma pergunta parlamentar as obras no parque escolar. Também podemos falar das obras do parque escolar. Até porque o Sr. Ministro tem novidades aí, vai mudar de casa e até tem um orçamento relativamente elevado para essas obras. Já mudou, foram os tais 358 mil euros de obras que foi preciso fazer, com certeza, que dariam tanto jeito a muitas outras escolas que também têm esse tipo de montante. Mas eu não ia falar sobre isso. Eu, na verdade, ia falar sobre uma pergunta parlamentar que nós dirigimos ao Sr. Ministro, para tentar ter um mapeamento mais claro e para não funcionarmos, e citando o Sr. Ministro, com verdade, mascaradas, nós gostaríamos no CDS ter um mapeamento mais claro de quais é que são as obras que de facto aconteceram, porque o Sr. Ministro disse no início de 2017 que nos próximos meses ia arrancar com obras num conjunto significativo de escolas, num orçamento de 200 milhões de euros para segundo, terceiro ciclo e secundário. E passado mais de um ano, continua a haver por todo o país um conjunto de escolas que continuam a precisar e que se continuam a queixar, tendencialmente as mesmas, de falta de obras. E, portanto, a pergunta que lhe fizemos, à qual não tivemos resposta, foi quantas escolas já foram intervencionadas ao abrigo do programa e quais? Quais já foram as obras concluídas? Qual o prazo previsto para a conclusão das intervenções? E em que outros estabelecimentos de ensino vão ser feitas intervenções em 2018, 2019? Porque veja-se, por exemplo, o caso da Escola José Falcão em Coimbra. Em junho de 2016, a escola foi visitada e foi definido como uma prioridade para o Governo as obras no ginásio. O concurso foi lançado agora, 22 meses depois, ainda com um prazo de execução, provavelmente legal, de 150 dias para que venha a acontecer. Portanto, o que nós temos visto acontecer no terreno é que é feita uma primeira promessa, e normalmente única, de intervenção de montantes relativamente baixos, muito aquém do que aquilo que as escolas realmente mereciam, mas depois as obras, de facto, nunca chegam a acontecer. E para estes dois tópicos que eu aqui lhe trouxe, de manifesto incumprimento do programa do Governo, eu sei que o Sr. Ministro me vai remeter para o passado e vai-me dizer que quando esteve o Governo PSD-CDS, óbvio que não aconteceu nada e vai esquecer-se que estávamos sob o programa de assistência financeira e vai dizer que no passado é que estava todo o problema. Mas eu gostava de lhe falar do presente, e o presente tem a ver com uma explicação que o TAU nos esclarece e que é a seguinte. Para falar em sangria, no ponto 11 do relatório da UTAU referente a 2017, a despesa com aquisição de bens e serviços teve uma taxa de execução de 76%. O investimento em despesas de capital teve uma taxa de execução de 60,5%. E a apreciação final sobre o Programa Orçamental da Educação refere que o grau de execução foi de 68,6% no parque escolar. E, portanto, Sr. Ministro, embora o passado possa justificar muita coisa, o presente parece-me que também pode justificar muita coisa. E eu temo, sinceramente, Sr. Ministro, que o que esteja aqui a ser feito pela não execução nestes montantes, e nomeadamente no que diz respeito a estes dois tópicos, seja esperar pela descentralização para depois passar este problema para as câmaras e o Ministério se demitir da sua responsabilidade. E, portanto, eu gostaria de ter o seu comentário sobre estes dois assuntos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a dois aspectos importantes. Por um lado, todo o trabalho que se tem que fazer para haver uma verdadeira agenda digital para o sucesso escolar e, por outro lado, os investimentos em escolas. Eu já o disse no passado, independentemente da intervenção da Troika, independentemente do facto que é assumido por todos de que havia uma intervenção externa a Portugal, a inscrição no Portugal 2020 de 350 milhões, quando comparados com os 2.200 milhões de euros que tínhamos no CREN para a intervenção na nossa escola, esteve nas mãos e no livre-arbítrio do anterior governo. E o que acontece é que o dinheiro que nós tivemos de fundos comunitários para investir foram 350 milhões de euros, que quando nós entramos, se recorda bem, o quadro comunitário começa em 2014, nós entramos quase em 2016 e até aí nada estava feito. Relativamente à descentralização, nós não vamos aproveitar a descentralização para fazer e para passar o ónus da responsabilidade para as câmaras. A descentralização é um processo completamente diferente deste que a senhora deputada está a falar. O que nós fizemos com as câmaras foi generosamente por parte das câmaras municipais. É muito claro. A minha frase é muito clara. Generosamente por parte das câmaras municipais. Os senhores deputados gostam de suspense e gostam também de retorquir pós-suspense. Generosamente por parte das câmaras municipais, termos a assinatura de acordos onde eles são donos das obras. E estou a lembrar, por exemplo, de conselhos tão insuspeitos como Ponte Lima, onde ontem o senhor presidente da Câmara de Ponte Lima, do CDS-PP, agradeceu este esforço colaborativo que depois do investimento momento e de termos resgatado das obras uma obra que estava absolutamente interrompida por contencioso administrativo e que o governo anterior não reiniciou e que foi reiniciado em fevereiro de 2016 por este governo, tendo eu feito a inauguração há pouco tempo da escola secundária, intervencionada, isso sim, pela Parque Escolar, agora Ponte Lima viu os outros quatro agrupamentos, as sedes dos outros quatro agrupamentos, verem-se a sua intervenção. Algo que o Sr. Presidente da Câmara saudou e ontem acabou por inaugurar, como bom Presidente da Câmara que é. Mas isto só para lhe dizer que existem centenas de obras no terreno, existem obras inclusivamente, só para lhe dar um exemplo, em Ponte Lima, onde quatro escolas foram requalificadas ao longo do último ano. Mas posso-lhe falar, só aí, porque está aqui a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, no nosso distrito, sabe bem, Barroselas foi lançado o concurso, a Frei está em obras, a escola de Paredes de Coura está quase concluída, a escola dos Arcos de Valdevez está quase concluída, como sabe, a escola de Ponta Barca está quase concluída, a escola de Melgaço vai ser inaugurada em abril, foram lançados já os procedimentos para a escola de Caminha, basicamente não há nenhuma escola de todo o distrito que falte requalificar. Estou só a falar de um distrito completamente aleatório. O primeiro distrito do Alto Minho, sim, porque foram os primeiros presidentes de Câmara a prontificarem-se a assinar com o Governo. E por aí viemos. Posso-lhe dizer que ontem à noite, e só porque estava a falar disso, a CIMD da Lisíria do Tejo acabou de assinar também o pacto. E temos agora as tais escolas, as 20 escolas do Alentejo que ainda estavam por executar, porque os pactos estavam para assinar, foram até assinados e está garantida já a requalificação da Escola Secundária José Raubas em Alpiarça, 2 milhões de euros, e da Escola Secundária do Cartaz, 1,2 milhões de euros. Isso, e há escolas por todo o país a serem requalificadas. Relativamente ao José Falcão, é verdade que a José Falcão precisa de uma grande intervenção, todos o sabemos. Durante muitos anos ninguém fez essa intervenção. Mas durante muitos anos também ninguém fez uma intervenção que é necessária e que agora foi lançada no pavilhão desportivo. Não sei se conhece no ginásio e no pavilhão. Eu espero que conheça, porque é um edifício absolutamente fantástico que merece todo o esforço. E isso. Não, diz tudo que aquela escola precisa de uma intervenção e a intervenção foi lançada. A intervenção não faz parte da retórica do Governo, faz parte daquilo que é verdadeiramente importante fazer. Mas existe um conjunto de outras obras que estavam descontinuadas, que por razões várias e porque falou da Parque Escolar, não estavam no terreno e recorda-se muito bem, por um lado, da escola, eu falei da de Ponte Lima, mas a do Padrão da Légua, do Castelo da Maia, todas elas terminadas agora e por ação deste Governo. Mas recorda-se também da João de Barros, da Monte Caparico, onde reiniciamos os processos, a da Marante, que já foi anunciado, e agora também três escolas importantes aqui em Lisboa, a Escola de Música de Dança do Conservatório Nacional, que está a terminar o projeto, tal qual como estava anunciado e nos prazos que estavam anunciados, a Escola Secundária Camões e a Escola do Parque das Nações. E isso são tudo processos a andar, como sabe, são escolas com complexidade e que não se fazem de um dia para o outro. Existem dezenas de escolas no terreno a serem intervencionadas. Falei-lhe num distrito, se quiser propor outro distrito, podemos trazer aqui outra CIM e podemos falar das dezenas e dezenas de obras que estão neste momento no terreno. Relativamente à agenda digital, eu não sei se a senhora deputada já ouviu falar no Encode 2030 e daquilo que ainda agora falei na resposta ao Partido Socialista da nova dotação que vamos receber e do novo reforço que vamos receber, pelo respeito que a Comissão Europeia tem connosco e nesse âmbito, pelo respeito que a Comissão Europeia tem com o trabalho que estamos a fazer na requalificação e no entendimento das nossas qualificações serem um eixo importantíssimo para a nossa ação governativa e para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e restante equipa, Sras. E Srs. Deputados. Bom, dizer que relativamente à questão do descongelamento das carreiras e das progressões, o PCP sempre considerou que é um ponto positivo e muito nos batemos ao longo dos anos em relação a esta matéria para que, de facto, os direitos dos trabalhadores fossem integralmente cumpridos e se cessasse de vez com a questão do congelamento. Agora, há questões práticas para resolver e isso não pode ser desmentido. E nós pensávamos, PCP, e acreditamos que isto era também pensamento geral, que estava de facto a haver um processo negocial. E, portanto, queremos perguntar muito francamente se é verdade que isso está a acontecer, porque fomos surpreendidos com as declarações dos sindicatos que vieram dizer que o pedido de negociação suplementar foi recusado porque terá sido dito pelo Governo na reunião do dia 12 de março que nós, entre aspas, Governo, isto não é uma citação, evidentemente, não estamos em negociação, isto é só um diálogo. E só quando os sindicatos aceitarem a proposta de eliminação de quase 70% do tempo de serviço de professores e educadores, é que vai iniciar verdadeiramente o processo negocial. E, portanto, nós queremos perceber o que é que está aqui a passar em relação a esta matéria. Mais ainda, isto, independentemente de tudo, a proposta que está em cima da mesa em relação a apenas à eliminação de quase 70% do tempo de serviço, contraria o que se encontra plasmado no artigo 19 da Lei do Orçamento do Estado, contraria uma resolução da Assembleia da República e contraria a própria declaração de compromisso que foi assinada. E, portanto, 9 anos, 4 meses e 2 dias, nada menos do que isso, porque segundo a lei do orçamento, o que está remetido para a negociação não é a contagem do tempo de serviço, é apenas a forma como se concretiza a valorização remuneratória que resulta da contagem desse tempo de serviço. Isto tem que ficar clarificado de uma vez por todas, Sr. Ministro, e nós queremos perceber qual é que é o ponto de situação que aqui está em cima da mesa. Porque não podemos prosseguir com estas dúvidas que estão a ser geradas. Vai ou não vai o Governo cumprir o que está estipulado na Lei do Orçamento do Estado em relação a esta matéria? Depois, relativamente à apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 51 de 2018, que integra uma amálgama de matérias que de facto mais parece um Frankenstein legislativo, porque mete ao barulho o regime específico de seleção e recrutamento dos docentes do ensino artístico, especializado da música e da dança, o concurso extraordinário dos docentes das componentes técnico-artísticas, o concurso interno antecipado, o concurso externo extraordinário, enfim, tudo e mais um par de botas. A primeira pergunta é, porquê é que o Governo optou por fazer esta amálgama de assuntos desta forma? Porque isto de facto não ajuda nada, como é evidente e como foi desde sempre declarado, quer pelos trabalhadores docentes, quer pelos sindicatos, quer até pelos partidos, e mais, até pelo Sr. Presidente da República quando promulgou o próprio decreto, não é? Que havia questões que tinham que ser alteradas, evidentemente. E, portanto, queremos perceber porque é que foi esta a estratégia. E mais, queremos dizer também que a resposta que o Sr. Ministro aqui deu hoje não nos deixa minimamente tranquilos, porque o Parlamento não deixará de fazer o seu papel na apreciação parlamentar, mas está na mão do Governo ter em conta os processos de apreciação parlamentar. E mais ainda, diria que é preciso que no Governo se entendam em relação a estes assuntos, porque se nós formos repescar aquilo que foram as declarações do Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior em relação ao emprego científico, foi, mas nós temos em conta os processos da parlamentares que estão a decorrer na Assembleia da República. Entendam-se. E, portanto, temos que ter em atenção qual é a linha coerente de intervenção do Governo em relação a isto, se ela existe. E, portanto, dizer ainda outra questão. A negociação daquilo que nós pudemos ontem revisitar terá começado substancialmente, de facto, não em novembro, mas em dezembro. Que terá sido rápida, que nada de substancial foi alterado, que na verdade a parte do concurso que envolve a mobilidade, nada foi alterado desde que foi modificado para pior o único artigo que permitia mitigar as insatisfações. E chegamos a este ponto do campeonato. E isto é colocado da forma como foi colocado hoje pelo Sr. Ministro. Não nos parece aceitável, porque as críticas foram conhecidas há muito tempo, os problemas estavam assinalados há muito tempo e, portanto, reafirmamos, está na mão do Governo ter em conta os processos que estão em cima da mesa e evitar uma insatisfação alargada de todos que são, principalmente, os alvos destas medidas legislativas, que são os professores e os educadores. Muito obrigado,
Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, Sra. Deputada, queria-lhe agradecer as perguntas e há algo muito simples, muito coerente, muito transparente. O Governo acompanha o Parlamento e cumpre o que o Parlamento ordena. Agora, o Governo nunca antecipa nem nunca condiciona a livre decisão parlamentar. Isso é muito claro, Sra. Deputada. E queria deixar isto com toda a clareza e toda a clarividência e lucidez. Volto a repetir, o Governo acompanha o Parlamento e cumpre o que o Parlamento ordena. Por isso é que está aqui o Parlamento, também para fiscalizar o trabalho do Governo. Por outro lado, o Governo não pode e não quer antecipar nem nunca condicionar a livre decisão parlamentar. Isso que fica absolutamente claro e não há nenhuma dúvida que a Assembleia da República fará o seu trabalho, obviamente, e que o Governo está atento ao que a Assembleia da República faz e da forma como trabalha. E não entendo, nas minhas declarações, onde é que suscitou alguma dúvida relativamente ao condicionamento ou à não atenção por parte do Ministério da Educação. Por outro lado, quero dizer que a coerência e a transparência têm sido algo pela qual nós temos, pelo menos, tentado pautar a nossa atividade. A política, Sra. Deputada, diz sempre que é a arte do possível. Nós temos, no Ministério da Educação, tentado ir mais longe, tentado que a política tenha sido e seja efetivamente a arte de amplificar o possível. E temos feito isso em muitas frentes. Agora, relativamente aos processos negociais, dizer-lhe algo. O processo negocial é, por definição, a aproximação entre posições iniciais de cada uma das partes. Há um processo negocial. Agora, algo que não pode ser aqui também, de certa forma, posto em causa, é que a negociação que nós estamos a fazer com as organizações sindicais não é uma negociação sindical stricto sensu. Nunca foi, nunca, no sentido em que nunca foi recusado, nas negociações sindicais que nós tivemos, qualquer reunião suplementar. Nunca, nunca, porque a lei assim a obriga. A negociação que nós estamos a fazer é uma negociação com os... Relativamente ao tempo de serviço, é uma negociação que estamos a fazer com os sindicatos, mas não é uma negociação sindical tal qual como a lei o obriga. Faço-me entender o que é que eu estou a dizer. Senhora Deputada, quer tirar... Não, eu estou a ser absolutamente claro, estou a dizer tal qual como a lei o obriga. Nós fizemos todo o trabalho de negociação com as organizações sindicais e aí não fica nenhuma dúvida relativamente a isso. Agora, trazer para aqui, relativamente às nossas opções, ao trabalho que foi feito também com os sindicatos e transformá-la no moderno Prometeu, eu não sei se o Mark Shelley olharia para o Frankenstein e ficaria verdadeiramente contente com a sua bondade e com a sua lucidez ao comparar aqui aquilo que nós temos feito com os sindicatos, com o Frankenstein e com o Moderno Prometeu. Mas pareceu, Sra. Deputada, e eu não entendo, não entendo. Senhora Secretária de Estado, se me permite.
Eu passo então a palavra à Sra.
Tentando ir por partes, mas o mais rapidamente consiga. Primeiro, porque é que optámos por pôr tudo no mesmo diploma? Porque tínhamos vários processos em curso, música e dança, artístico, concurso externo, extraordinário, o concurso antecipado, e mesmo assim demorámos 4 meses a negociar com os sindicatos, novembro, dezembro e janeiro, até ao fim, 3 meses. E, portanto, foi apenas uma questão de celeridade, por ser mais fácil juntar. Por outro lado, relativamente à questão muito concreta que foi colocada também pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa sobre a questão de, e também pela Sra. Deputada Joana Mortágua, sobre a questão da suspensão do procedimento relativamente aos pedidos de apreciação parlamentar, eu queria dizer o seguinte. Nós só temos um pedido de apreciação parlamentar neste momento que incluiu já as alterações todas e que foi do PCP. Temos mais 3 pedidos de todos os outros grupos parlamentares. Se olharmos, por exemplo, para o do CDS e para o do PSD, verificamos que o enfoque, creio que do Bloco também, o enfoque está exclusivamente na questão do concurso antecipado de mobilidade interna. Pelo contrário, o pedido de apreciação do PCP versa sobre todas as matérias, por exemplo, também sobre a matéria da norma Trevão, determinante que se considera contrato anual aquele que vai até 31 de dezembro, que é uma coisa que, como compreenda, tem um alcance enorme. Suspender ou não o concurso de mobilidade interna, como foi perguntado, não é execuível, porque os concursos estão todos relacionados entre si e é impossível suspender outro sem suspender o outro, suspender um sem suspender os outros. Eu não estou a responder se vamos, como sabe, ele ainda não abriu. O ano passado passado abriu a 11 de abril. Este ano a discussão está marcada para 13 de abril. Façam as contas, senhores deputados, e veremos ver como é que o procedimento segue. Cumpriremos, obviamente, o que sair da Assembleia da República, mas queria salientar que os pedidos de apreciação parlamentar, entre eles o que já está entregue e os outros cujo texto só está em texto e não em articulado, não coincidem entre si. No caso do que já existe, tem um âmbito muitíssimo mais alargado do que a mobilidade interna. Portanto, estamos a falar em suspender todos os procedimentos, o que tem que ser muito bem ponderado, tem que se falar com as nossas direções gerais e perceber se suspendendo é execuível ter professores em setembro nas escolas. Deixe-me só dizer mais uma coisa. Falou de qualquer coisa do MSTES. Eu confesso que não entro pela comparação com outros ministérios, mas há uma coisa, é que há procedimentos que têm uma espada em cima da cabeça, que é um prazo para ter professores nas escolas, e há outros que não. Quanto a eu preciso mesmo responder que ambos colocaram. Quanto à questão do o que foi dito aos sindicatos na negociação havida à proposta da recuperação do tempo de serviço, foi isto. Qualquer negociação pelo suplementar far-se-á com base numa proposta escrita e na sua resposta. A proposta seguirá hoje e vamos aguardar a resposta. Em função da resposta, marcaremos a ronda suplementar. Foi isto que foi dito. É verdade que a proposta escrita tardou e ainda não conseguimos enviar, em parte, senhora deputada, em parte por uma razão que os sindicatos nos acompanharam na organização, que foi a cimeira que ocorreu ano passado e que nos fez, a semana passada, perdão, e que nos fez, de alguma forma, enfim, não temos 30 mãos todos, mas o que foi dito foi isto: a ronda suplementar a existir ocorrerá em função de uma proposta escrita que será enviada e de uma resposta escrita a essa proposta escrita. Foi isto que foi dito. Deixe-me só dar uma palavra adicional quanto à declaração de compromisso. Eu tenho aqui a declaração de compromisso. A declaração de compromisso diz: eliminar o número 1 do artigo 36 da então proposta de lei do orçamento. Feito. Retirar o número 2 do artigo 36 da proposta de orçamento, a parte que remetia para o artigo 19 do faseamento, o que faz com que o reposicionamento não esteja sujeito a faseamento. Feito. Negociar a portaria prevista no número 3 do artigo 36 do SED, que é a de reposicionamento. Temos a ronda suplementar marcada para amanhã de manhã, sendo que ela retroagirá sempre a 1 de janeiro de 18. Feito.
Senhora Secretária,
e relativamente à recuperação do tempo, o que foi dito foi exatamente isto. Do modelo resultará a distribuição do tempo e os seus, os três variáveis que serão negociadas são, definir com base negocial para a construção do modelo três variáveis fundamentais: o tempo, o modo e a recuperação e o calendário. É isto que estamos a fazer.
Muito obrigado.
E o artigo 19 a que a senhora deputada se referiu não diz o que diz, remete para a negociação 19 da lei do orçamento, o final, não é 19?
Senhora...
Não, eu tenho aqui, eu ia lê-lo.
Não, senhora deputada, não tem, pode usar mais tarde. Este tempo vai ser retirado ao tempo do Ministério, obviamente, para estarmos todos equilibrados. Não, eu pedi agora, nós chegámos ao fim da primeira ronda, eu ia agora iniciar a segunda ronda com uma intervenção da senhora deputada Maria Augusta Santos, do PS. Agora são 3 minutos para cada intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, os senhores Secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. A escola pública, a partir do pós-25 de Abril, ou o percurso da escola pública ao longo de 40 e tal anos, tem dois momentos que considero marcantes. Um momento foi o Plano Tecnológico da Educação, que efetivamente mudou substancialmente a escola pública. E hoje, com o 21º Governo, o Programa de Promoção do Sucesso Escolar e o Programa de Autonomia e Flexibilização Curricular, que está neste momento, são dois programas que estão neste momento a mudar substancialmente a vida das escolas num sentido muito positivo. Quanto ao Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, era necessário investir numa área que prejudicava seriamente os nossos alunos. Nós tínhamos e temos alunos com dificuldades, com onde há falta de equidade entre as diversas escolas, os diversos estabelecimentos de ensino, portanto, atribuídos a determinados fatores que todos nós conhecemos, e, efetivamente, o programa de promoção do sucesso escolar vem permitir às escolas e a um conjunto alargado de escolas. Nós temos 800 agrupamentos de escolas, mais de 500 mil alunos envolvidos neste programa, vem permitir a adoção de metodologias que conduzem a um sucesso escolar dos nossos alunos. Aliás, nós podemos ver isso já nos atuais indicadores estatísticos que vão surgindo, por exemplo, em termos de literacia da leitura, que há muito pouco tempo tinha valores, portanto, Portugal tinha descido da 19ª posição em 2011 para o 30º lugar em 2016, e hoje já temos novamente, portanto, valores que indicam uma progressividade positiva nesta literacia da leitura. Os relatórios das escolas e os relatórios individuais são elementos fundamentais para a monitorização deste trabalho e deste projeto. A questão que se coloca é a seguinte: que resultados podemos já antecipar, com base na monitorização que está a ser feita, para que saibamos qual o caminho que devemos percorrer e quais as eventuais correções que temos de fazer? Relativamente, e só muito rapidamente, à portanto, flexibilização, à autonomia e flexibilização curricular, dizer que há aspectos muito positivos deste programa, e há aspectos positivos na medida em que as escolas deixaram de trabalhar de uma forma isolada. Hoje partilham toda a informação. Só a pergunta, relativamente também aos constrangimentos, às vantagens, que são algumas identificadas já, e aos constrangimentos ou mais preocupações, nomeadamente com a questão da estabilidade do corpo docente, para que estes projetos possam ter a duração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de pedir aos senhores deputados que alguma contenção no tempo, porque estamos todos a abusar do tempo. E eu gostaria de todos, uns mais do que outros, mas eu também não ia agora fazer uma distinção entre os que estão em primeiro e em segundo e em terceiro. Queria pedir que todos se mantivessem dentro do tempo de uma forma razoável. E, portanto, passava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões que foram apresentadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria voltar um pouco atrás à intervenção da Sra. Deputada do PCP, porque eu disse algo absolutamente claro e quero repeti-lo. Eu disse que não era uma negociação stricto sensu. Inclusivamente nas atas destas reuniões com os sindicatos, diz que é uma negociação ad hoc, uma vez que não está ainda em discussão nenhum diploma, e só em caso de acordo será elaborado um diploma legal. Ficou também escrito que, no caso de haver uma proposta de ser acordada com os sindicatos, aí sim haveria um processo negocial stricto sensu. É para ficar absolutamente claro. No aquecer da minha resposta, inclusivamente mudei o sexo e tudo, ao autora do Frankenstein, só me disse Mark Shelley, é Mary Shelley, e eu sei perfeitamente. A senhora deputada, eu olhei pelo canto do olho e vi a senhora deputada do CDS-PP preparada logo, com preocupações intergénero e relacionadas com a autora e com a autoria, e a trazer questões interessantes aqui para a mesa, e sou eu logo aqui. Eu ia pedir ao senhor secretário de Estado se podia responder a estas questões sobre o sucesso escolar e sobre a flexibilidade e a autonomia.
Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, relativamente à pergunta que a Sra. Deputada levanta sobre o Plano de Promoção de Sucesso Escolar, portanto, nós temos tido um dispositivo de monitorização do plano, com disponibilização constante de dados às escolas. Estamos a fazer um trabalho de avaliação da eficácia das medidas nos planos de ação estratégica, para perceber exatamente quais são as medidas mais eficazes e para promover partilha entre as escolas dessas práticas que revelam maior eficácia. Os dados que temos apontam para uma melhoria que tem vindo a ser continuada das taxas de insucesso, mas eu tenho dito sempre que nós temos de olhar para estes programas e para estes resultados com a calma que é necessária, porque isto não são medidas administrativas, não se muda de um dia para o outro. Os dados não melhoram de um dia para o outro. Isto é um trabalho continuado de muitos anos e que deve continuar. Não devemos embadeirar em arco com grandes melhorias em testes nacionais e internacionais, porque nós estamos a meio da tabela e porque continuamos a ter a pobreza como o principal preditor de insucesso. Portanto, isto é uma batalha que tem de continuar a ser travada. Isto cruza com algumas das questões que a senhora deputada Joana Mortágua levantou e que eu espero ter tempo para voltar relativamente à matemática na última ronda. Porque acho que não devem ficar sem resposta. Relativamente ao projeto de autonomia e flexibilidade, pergunta sobre alguns dos constrangimentos. Portanto, nós temos tido, de facto, uma monitorização e um acompanhamento do projeto muito assente na constituição de redes entre escolas, no conhecimento recíproco do que está a ser feito pelas diferentes escolas e algo que tem vindo a ser identificado como fundamental para a continuidade deste instrumento de trabalho é o reforço da formação, o reforço desta rede de escolas que se está a estabelecer, mas também, como refere, a estabilidade das equipas pedagógicas e, nessa medida, todo o trabalho que se tem vindo a fazer de vinculação de professores, de trazer estabilidade ao corpo docente, é um contributo para que as escolas possam ter corpos docentes mais estáveis e que permitam dar continuidade a estas medidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os caros colegas, e começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em meu nome, as felicitações que me foram dirigidas e à coordenação do Grupo Parlamentar do PSD, e indo diretamente à questão, Sr. Ministro, eu gostava de colocar duas questões concretas, mas queria aproveitar a sua resposta a uma intervenção da Sra. Deputada Margarida Mano para colocar também mais uma questão concreta que se prende com o envelhecimento da classe docente. É conhecido e reconhecido em Portugal que é preciso fazer face a esta realidade. Nós sabemos que dos mais de 100 mil professores que existem em Portugal, apenas 120 têm menos de 30 anos, o que é uma preocupação que acho que é transversal a todas as forças partidárias. Mas o Sr. Ministro disse hoje aqui que já há caminho a ser feito com os estruturas sindicais para fazer face a esta situação. Se há caminho, há propostas, há medidas. Sr. Ministro, eu gostava que nos dissesse aqui, perante a Comissão de Educação, quais é que são as medidas que o Ministério de Educação está a pensar implementar para fazer face a esta situação, e eu gostava de ouvir essas medidas concretas. E relativamente ao facto do PSD falar com os seus sindicais, que é aquilo que nos compete, o PSD continua a falar com os seus sindicais, nunca deixou de falar com elas. Agora, o Sr. Ministro estabeleceu um compromisso no início do seu mandato que ia trimestralmente reunir com todas as estruturas sindicais para avaliar o estado da educação em Portugal e, pelo que consta, com o Sr. Ministro, não reúne com as estruturas sindicais desde setembro. E, portanto, quem está a faltar àquilo que foi um compromisso assumido publicamente não foi o Grupo Parlamentar do PSD, mas sim o próprio Ministro da Educação. Relativamente às questões concretas que lhe queria colocar, assistentes operacionais. Já falámos dos professores, já falámos dos alunos e na comunidade escolar, nas escolas, os assistentes operacionais desempenham um papel importantíssimo. E por isso, Sr. Ministro, gostaríamos de saber, não falámos, pelo menos o Sr. Ministro não falou nisso, e era importante que falasse. Porque aquilo que temos noção, e era o que eu gostava de saber, é, Sr. Ministro, no final deste ano letivo, no terceiro período do ano letivo, quantos funcionários é que nós vamos ter nas escolas para fazer face a um déficit que temos face a 2015 de 3.370 assentos operacionais na nossa escola. 3.370. E com o anúncio que foi feito, e podemos recordar o anúncio que foi feito em agosto que iam abrir o concurso, depois em setembro saiu a portaria, entanto não abriram concurso nenhum, só o Ministro das Finanças, pressionado na questão da Sociedade de Orçamento de Estado, em dezembro é que admitiu o concurso. E eles estão a chegar à escola agora, estão a chegar à escola em março, fevereiro, março, e algumas ainda não chegaram à escola. E muitos destes terminam os seus contratos, a termo certo, em agosto. Senhor Ministro, era preciso saber o que é que alguns que são procedimentos concursais a termo, é preciso saber qual é a estratégia do Ministério da Educação para fazer face a esta realidade. E se reconhece ou não que no final do presente ano letivo ainda vão faltar 1.000 assistentes operacionais nas escolas portuguesas. E outra questão que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro. Parque tecnológico. Falámos, em termos gerais, das dificuldades que as escolas sentem ao nível daquilo que é a renovação e a manutenção dos seus equipamentos tecnológicos.
Agradeci
falta know-how às escolas, falta melhoria de equipamentos, vou terminar, Sr. Presidente, e não há nenhuma estratégia por parte deste Governo para fazer face a esta realidade. As escolas estão com dificuldades, estão em apuros, têm regulamento de proteção de dados com novas exigências brutais e, Sr. Ministro, é preciso que lhe demos uma resposta e é preciso também saber qual é que é a estratégia.
Muito obrigado,
posso também aqui, não há estratégia nesta área.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão que colocou, do nosso compromisso que estava inscrito e estava escrito na declaração de compromisso assinada a 15 de novembro, eu passo a ler. Iniciar o processo de discussão relativo aos horários de trabalho dos professores e às questões relacionadas com o desgaste e envelhecimento dos docentes. Foi esse processo que iniciou. Para entendermos o que é que temos que fazer, temos que entender o que é que existe. Estamos a trabalhar em conjunto. Tivemos já reuniões com as estruturas sindicais para abordar as duas questões. Por um lado, o envelhecimento e o desgaste dos docentes, o que é que existe, o que é que temos e quais são as possíveis soluções. E, por outro lado, também uma discussão aberta, transparente, com as organizações sindicais, que a minha equipa teve, Sr. Deputado, para falar sobre horários de trabalho dos docentes. E, nesta importante cimeira internacional sobre a profissão do professor, organizada pelo Ministério da Educação, e volto a dizer, não foi organizada por qualquer entidade etérea, foi organizada pelo Ministério da Educação da República Portugua, juntamente com a Internacional da Educação, onde estão as organizações sindicais portuguesas e a OCDE, que toda a gente conhece. Estas três entidades organizaram uma conferência, uma cimeira, onde durante dois dias, com trabalhos preparatórios, eu próprio estive juntamente com as organizações sindicais a discutir assuntos absolutamente sérios para a valorização da condição docente e quero dizer que ficou um compromisso escrito em Portugal, onde o governo português assinou com as organizações sindicais em Portugal de trabalho para o próximo ano. Assunção de que o envelhecimento da profissão docente é um problema que terá de ser tratado. Valorizar a autonomia das escolas e dos professores através da promoção de tempos e espaços para o trabalho colaborativo, reforçando a participação dos professores nos processos de decisão ao nível de escola. Como pode ver, Sr. Deputado, há trabalho a ser feito nesta questão. Todos sabemos as vicissitudes, as medidas são muitas relativamente à condição docente. E disse-o, se quiser posso elencar novamente todas as medidas que foram tomadas para a valorização da condição docente. Mesmo as medidas como a questão relacionada com a vinculação extraordinária, que, como sabe, muitos dos que acabaram por vincular já não eram propriamente novos. Por isso, também essas medidas foram absolutamente fundamentais para que exista estabilidade e previsibilidade de muitos dos nossos docentes. Relativamente aos assistentes operacionais, dizer que é verdade que alguns contratos acabam no final deste ano, mas esses assistentes operacionais terão a oportunidade de aceder e estão no processo de pré-PAP e serão desprecarizados através do processo do pré-PAP. Relativamente à portaria de rácios, dizer que mesmo antes de termos a nova portaria de rácios, nós incrementámos o número com 550 assistentes operacionais das nossas escolas, que já estão nas nossas escolas. De todos aqueles que nós tínhamos responsabilidade, não foram só com a nova portaria de rácios, dizer que tanto os assistentes operacionais como os assistentes técnicos chegaram às escolas. E daqueles que são responsabilidade direta, obviamente que o processo foi feito ao nível de cada escola, o Ministério da Educação não tem a capacidade de fazer as entrevistas e de liderar cada um dos processos, porque cada escola tem isso, e isso é que é a autonomia verdadeira das escolas, dizer-lhe que temos neste momento mais de 95% dos assistentes operacionais já nas nossas escolas e chegaram ao longo do primeiro período e alguns ao longo do segundo período, porque as escolas, dito isto, é
absolutamente importante e estes assistentes operacionais reforçam, nomeadamente em duas áreas absolutamente fundamentais. Por um lado, as questões da educação pré-escolar, na qual nós apostamos, com um reforço passando de 40 para 30 crianças por assistente operacional, e no próximo ano teremos mais 500 assistentes operacionais para cumprirmos o que está escrito na portaria de rácios, que nos vai permitir ter um assistente operacional por aula. Por outro lado, a majoração em função dos alunos com necessidades educativas especiais, que agora contabilizam, majorando 50%, contabilizam como por 1.5, o que nos permitiu também ter este aumento, primeiro de 1.550 assistentes operacionais e, por outro lado, de 500 assistentes operacionais. E a verdade é que há muitos mais assistentes operacionais nas nossas escolas do que havia, e houve verdadeiramente uma sangria também durante o último governo, e não houve, por outro lado, um cumprimento da portaria de rácios que existia. Por isso, o que está a acontecer neste momento, com a colaboração ativa das escolas, com a colaboração ativa também das autarquias, uma vez que a portaria de rácios é nossa, mas a contratação depois é feita por parte das autarquias, e todo o processo tem andado com uma celeridade que é vista por todos como muito, muito positiva.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra, não sei se é a Sra. Deputada Joana Mortágua, acho que sim. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, aproveitar para fazer uma questão concreta e depois tentar utilizar esta ronda para algumas réplicas. A questão concreta tem a ver com o novo diploma que enquadra as necessidades educativas especiais. Quando é que ele vai ser publicado? Nós conhecemos uma primeira versão, sabemos que, entretanto, o Conselho Nacional de Educação também já se debruçou sobre esta matéria. Sabemos também que os professores estão a receber formação nas escolas sobre um diploma que ainda não foi publicado e, portanto, que ainda não é do conhecimento público, e isto está a levantar muita curiosidade e muita preocupação junto da comunidade escolar. Portanto, quando é que ele vai ser publicado e que formação é que os professores estão a receber em relação a que diploma, não é? Porque se ele ainda não foi publicado, nós ainda não sabemos bem o seu conteúdo. Relativamente aos assistentes operacionais, os assistentes operacionais novos que estão a ser contratados ao abrigo da nova portaria de rácios não podem concorrer ao PREFPAP, porque o PREFPAP tem um horizonte temporal definido nos quais eles não estão integrados. Portanto, o que eu gostaria de saber é porque é que os novos contratos estão a ser abertos para contratos para vínculos a termo e não para vínculos trabalho em funções públicas. Ainda sobre assistentes operacionais e técnicos superiores. Foi aprovada nesta Assembleia da República uma resolução que recomenda ao Governo que estude e negocie a reposição das carreiras especiais para os assistentes operacionais e, portanto, que eles possam ter conteúdo funcional definido na sua carreira. Da mesma forma que foi aprovada um projeto que falava da valorização dos técnicos superiores, o direito à carreira dos técnicos superiores, inclusive na forma de contratação dos técnicos superiores, que não seja uma forma absolutamente arbitrária, como eles têm hoje, cujo comparativo era a bolsa de contratação de escola, mas seja assim um concurso que introduz a justiça na forma de contratação destes técnicos. O que eu gostaria de saber é quando é que vão começar as negociações neste sentido, tanto para um caso como para o outro, e se o Governo, o Ministério, não acha que esta vinculação dos técnicos superiores ao Ministério da Educação e que a necessidade de carreiras especiais para os assistentes operacionais são incompatíveis com qualquer processo de municipalização que transfira para as câmaras municipais a tutela, que nunca será uma tutela pedagógica, será sempre uma tutela administrativa, e muitas vezes conflituante com a tutela pedagógica, a tutela destes profissionais. Em quarto lugar, perguntar se o Governo considera que é de facto uma negociação, aquela em que o Governo entra com uma proposta de recuperação de 2 anos e 10 meses de tempo de serviço e sai com uma proposta de 2 anos e 10 meses de tempo de serviço, independentemente daquilo que os sindicatos acham. E com esta pergunta vem também uma afirmação, ou uma declaração de compromisso. É a declaração de compromisso do Bloco de Esquerda de que estará ao lado dos professores nesta que é uma matéria de justiça, não por 30, não por 70, mas por 100% de recuperação do seu tempo de serviço, que foi o que tiveram os outros funcionários públicos. E saber se o Ministério da Educação, que compreende a especificidade da carreira dos professores, acha que os professores são menos do que os outros funcionários públicos na hora de ver recuperado o seu tempo de serviço, ou se comprou aquela teoria estapafúrdia de que é preciso fazer contabilizações décimos de carreira que vale uma carreira de professor por comparação a uma carreira de outro funcionário público, Uma pergunta muito rápida para terminar é se acha que a troca de lugares entre os professores que ficaram lesados pelo concurso de mobilidade interna vai resolver o problema destes professores e se não seria mais facilmente resolvível por um concurso aberto, geral, interno e externo, para todos os professores.
Muito obrigado, senhora. Passava agora a palavra ao senhor ministro.
Muito obrigado, senhora deputada. Relativamente a estas questões, relativamente à revisão do diploma 3 de 2008, foi discutido largamente. Como sabe, há 2 anos que se discute a revisão do 3 de 2008. Esta Assembleia da República teve um grupo de trabalho, o Governo teve um grupo de trabalho, a anterior tutela tinha tido um grupo de trabalho, todo o processo está a andar com normalidade, a discussão pública aconteceu, os especialistas, todos aqueles interessados na consulta pública, neste momento já temos o parecer do Conselho das Escolas, falta única e simplesmente o parecer do CNE, porque disse que já tínhamos o parecer do CNE, ao contrário, já temos... Sim, está em discussão interna, mas nós não temos o parecer, por isso, e isto é, relativamente aos pareceres, um processo tudo ou nada. O facto deles discutirem a nós não nos serve de muito, porque o que nos serve é termos o parecer. Tendo o parecer, está tudo preparado para que o processo legislativo seja finalizado, ultimado, e é isso que estamos a fazer. Relativamente aos docentes e relativamente aos trabalhadores do Ministério da Educação, eu queria lhe dizer uma coisa muito clara e inequívoca, senhora deputada. Os docentes, todos os trabalhadores do Ministério da Educação, não são menos do que os outros funcionários públicos. Para o Ministro e para esta equipa, são bem mais do que os outros funcionários públicos, porque são aqueles que trabalham connosco todos os dias. E a defesa inequívoca dos seus direitos, das condições de trabalho, estão nas nossas prioridades inequívocas, volto a dizer. Isso não implica que, naquele trabalho que eu disse, absolutamente fundamental para amplificar o possível, muitas vezes seja difícil amplificar o impossível. E é isso que nós temos trabalhado. Tentar que a política não seja só a arte do possível, a política para nós tem sido sistematicamente a arte de amplificar o possível, não é claramente nunca a possibilidade de fazer o impossível. E é aí que nós estamos neste momento quando falamos em questões concretas. Tudo o que é possível tem sido amplificado por nós, tudo o que é impossível, muito provavelmente eu estaria a ser escrito em qualquer romance tipo Frankenstein, porque não estaria como Ministro da Educação, estaria muito provavelmente na esfera novelesca ou romanceada, ou da novela romanceada, e não certamente no Ministério da Educação. Eu queria que a senhora Secretária de Estado pudesse falar sobre as
Eu passava questões. Então a palavra à senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Eu não sei se percebi a questão sobre os técnicos superiores, não percebi a questão. Mas enfim, vou responder. Essa não falou em técnicos superiores, a senhora deputada, e eu... Especializados. Ah, ok. Não, mas houve ali. Pronto, ok. Ora bem, dizer que relativamente aos assistentes operacionais, é verdade que são uma carreira geral e que é uma aspiração, de facto, voltarem a ser os antigos auxiliares de ação educativa. A questão não depende apenas do Ministério da Educação, naturalmente. Os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os técnicos superiores, agora sim, são carreiras gerais nos termos da Lei de Trabalho em Funções Públicas. Aquilo que nós fizemos para, de alguma forma, se quisermos os proteger no quadro daquilo que depois fez a ligação com a municipalização ou com a descentralização, o que fizemos foi determinar no diploma setorial que não foi ainda aprovado, é dizer que os conteúdos funcionais específicos dos assistentes operacionais que estão nas escolas são aprovados em anexo. O que significa que, de alguma forma, os que são, portanto, os assistentes operacionais que sejam transferidos com o diploma, enfim, com a entrada em vigor da matéria da descentralização, estarão sempre protegidos por uma definição de conteúdo funcional. É aquilo onde podemos ir e comprometemos-nos com isso junto dos sindicatos nesta área. Por outro lado, creio que isto não foi referido, mas eu queria referir, está a ser analisada e vai ser aberta a concurso para encarregados operacionais e coordenadores técnicos. Como sabem, é a categoria, os coordenadores técnicos, a categoria na carreira de assistente técnico, e encarregados operacionais é a categoria na carreira de assistente operacional. Temos alguns providos, temos alguns em mobilidade, estamos a consolidar, eu pessoalmente assinei dezenas já de consolidações de mobilidade intercategorias para estes casos, e os que não tenham em agrupamento...
Senhora Secretária de Estado, eu pedia para terminar.
Os agrupamentos onde não haja, abrir estas... estas carreiras, os concursos para estes lugares. E para terminar, porque não queria deixar resposta, quanto à mobilidade interna, queria lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, o concurso será precedido de um concurso interno com a abertura de muitas vagas positivas, porque esse momento do processo, que é um processo interno, já está apurado. Com
Senhora
muitas vagas positivas para vinculação em agrupamento de escola e agrupamento, em quadros de escola e quadros de agrupamento. E, portanto, há logo aí uma abertura que resulta de quem se queira mover de QZP para QA e QE. Isto é importante.
Senhora Secretária de Estado, tem que terminar.
Certo.
Peço desculpa, mas...
Eu volto a responder a seguir.
Eu agora gostava de estabelecer uma regra. Este tempo todo extra que foi usado será retirado da terceira ronda. Ok? Cada um dos partidos, eu tenho aqui todos os tempos contabilizados e, portanto, eu sei exatamente o que é que cada um dos grupos parlamentares pode usar. E, portanto, na terceira ronda eu vou fazer as contas e direi no início qual é o tempo que cada grupo parlamentar e qual é o tempo que o Ministério também tem para responder. Está bem? Porque já estamos a ultrapassar tudo aquilo que são as regras de funcionamento desta Comissão e temos que estabelecer uma regra e, no fundo, o tempo total é o tempo total e não há mais nenhum. Portanto, eu agora passava a palavra, não sei se à senhora deputada Ana Mesquita.
Eu quero fazer uma
interrogação. Sim, com certeza. Com certeza, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu percebo aquilo que colocou sobre a necessidade de cumprimento dos tempos, mas sendo esta a casa onde se faz também a ação de fiscalização daquilo que é a ação governativa, parece-nos que não pode haver um critério cego de estrito cumprimento dos tempos quando está em causa o esclarecimento devido também a esta casa. E, portanto, o que nós fazemos é um apelo para que haja uma tentativa de equilíbrio em relação a isto, porque, de facto, as informações que estão a ser prestadas são importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. É verdade que nos custa tempo, mas também é verdade que sem isto perdemos qualidade na própria intervenção do nosso trabalho e, portanto, nós fazemos também o apelo para que isso possa ser tido em consideração. Muito obrigada.
Senhora deputada, é sempre tido em consideração, aliás, pode ver que a grande maioria das pessoas falaram mais tempo do que aquilo que era devido. Portanto, eu tomo sempre em consideração esse aspecto, obviamente que não vou deixar que seja abusado até um ponto em que estejamos aqui 40% mais tempo do que aquele que é dedicado a esta discussão. Tem toda a razão que isto é a Casa da Democracia onde se quer esclarecer as questões, mas temos que alterar as grelhas se quisermos que o processo seja feito de outra maneira. Isso é outra solução, mas nesta altura a grelha que temos é esta e a minha responsabilidade aqui é manter os tempos de condição. E volto a lembrar, tem havido uma enorme tolerância em relação à ultrapassagem dos tempos de cada uma das pessoas que têm falado, uns mais do que outros. Não sei quem vai falar, se é o Sr. Deputado Ana Mesquita ou o Sr. Deputado... Ah, eu peço desculpa. Sr. Deputado Hildar Araújo Novo, já tinha passado... Peço imensa desculpa. Sr. Deputado Hildar Araújo Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, 4 perguntas concretas e objetivas. A publicação do Decreto-Lei 15 deste ano, de 7 de outubro, que estabelece o regime de seleção e recrutamento de docentes do ensino artístico especializado de música e dança, suscitou uma questão que é recorrente entre os professores deste grupo de recrutamento. Concretizando, havendo grupos de recrutamento definidos para o ensino artístico especializado da música e da dança, os docentes questionam porque se fazem concursos distintos para todos os professores que concorrem aos grupos de recrutamento legalmente existentes. E assim nós perguntamos no CDS se está ou não o Ministério a considerar criar um concurso único que englobe todos os grupos de recrutamento, tal como reclamam os docentes profissionalizados do ensino artístico, da música e dança. Outra questão, e esta mais uma vez sobre o pessoal não docente, concretamente os assistentes operacionais, operacionais aqui já referidos como elementos fundamentais para o bom funcionamento das escolas públicas e a qualidade de resposta em todas as áreas da sua atuação. E como tal, no nosso entendimento, a sua colocação deve ser programada de modo a que estejam nas respectivas escolas no início do ano letivo. E, concomitantemente, há que antever, atempada e preventivamente, as necessidades de forma a concretizar a sua atribuição às escolas em tempo efetivamente útil. E daí que se nos imponha a seguinte pergunta. Está ou não o Ministério, de alguma forma, a antecipar a colocação destes profissionais, procurando evitar que se repitam os lamentáveis atrasos que se verificaram no ano letivo ainda em curso? Ainda a propósito do pessoal não docente, gostaríamos de solicitar ao Sr. Ministro da Educação que se pronuncie sobre a notícia trazida pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que concretamente refere que a Sra. Secretária de Estado terá afirmado que está em preparação a criação de um quadro para técnicos especializados em cada quadro regional da DGEST. Se confirma ou não essa notícia. E, finalmente, gostaríamos de falar de compromissos, compromissos que este Governo parece não ter intenção de passar à prática, pois o tempo a cumprir está a acabar, só tem mais um ano letivo pela frente. Não nos vamos referir aos reposicionamentos nem à contagem do tempo de serviço, não agora. Desta feita, queremos falar de um outro compromisso, incumprido até à data e que recentemente veio à tona a quando da realização da Cimeira Internacional sobre a Profissão Docente. A quando da aceitação do convite para realizar em Portugal esta Cimeira, a equipa ministerial comprometeu-se a olhar para as condições de trabalho dos professores e a tornar a carreira docente mais atrativa. Aliás, na página 16 do programa deste Governo, no tocante à valorização dos profissionais da educação, foi definido como objetivo, e passo a citar, libertar os docentes de tarefas burocráticas identificadas como desnecessárias e ou redundantes através da redução e simplificação de procedimentos. Ora, o que ocorre atualmente é que para tudo e mais alguma coisa está a ser solicitado aos docentes o preenchimento de dados em mais uma plataforma, de mais uma grelha, de mais um documento. E não só. Verifica-se surpreendentemente que os professores têm que assumir essas tarefas duplamente, pois têm de as concretizar em papel e digitalmente. E a diversidade e o nível de burocracia que se encontra nas nossas escolas, com que se deparam os docentes e as direções das escolas e dos agrupamentos, é algo de monstruoso, continua a aumentar progressivamente. E não querendo alongar-me em muitos mais considerandos, devo perguntar para quando a concretização do compromisso de libertar os docentes de incomensuráveis tarefas e burocracias desnecessárias e ou redundantes, reduzindo e simplificando os procedimentos. Não há simplex para o ensino, apesar daquele
obrigado
compromisso, ou será este apenas mais um a adicionar ao rol dos incumprimentos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ia responder primeiro relativamente aos técnicos especializados, de forma muito simples, depois a Sra. Deputada, a Sra. Secretária de Estado poderá complementar. Dizer-lhe só algo absolutamente fundamental. Os técnicos especializados, no início deste ano letivo, tiveram a possibilidade, no dia 1 de setembro, de estarem nas nossas escolas. Todos os técnicos especializados que tinham um contrato anual e completo, e quando nós tínhamos amparo legal para o fazer, eles puderam estar e renovar automaticamente, podendo 60% deles estarem, os psicólogos, os terapeutas de fala, também os intérpretes de línguas gestual portuguesa, todos eles puderam estar automaticamente e não terem que passar pela via crucis que tantas vezes era conhecida por todos, de um novo processo de contratação que muitas vezes fazia com que tudo se arrastasse até outubro e novembro. E isso é muito importante. E esses técnicos especializados terão agora a possibilidade, através do PREPAV, de fazer parte dos quadros da escola e de poderem estabilizar. E isso é absolutamente fundamental e é algo que continuaremos a trabalhar. E se me permite, Sr. Presidente,
a senhora Secretária de Estado Adjunta, Sandra Leitão.
Pegando neste ponto aquilo que foi dito à Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, foi o seguinte. Como sabem, no âmbito do PREFPAP, primeiro analisa-se o que é que são necessidades permanentes ou não. Os técnicos especializados também estão nos 7 mil, cerca de 7 mil pessoas que nós temos no PREFPAP, nós Educação, e uma vez definido como necessidade permanente, como têm todos a estado a ser, aquilo que é preciso é perceber, tem que se abrir um concurso com um mapa. E aquilo que está a ser analisado, e eu já explico porquê, aquilo que está a ser analisado é se esse mapa vai ser aberto por agrupamento ou eventualmente nas delegações regionais esta gesta. E porquê? Porque, por exemplo, se, se faz sentido vincular um terapeuta de fala num agrupamento de escolas de referência para pessoas com aquele tipo de referência para aquele tipo de necessidade, ou outro tipo de terapeutas em escolas que são de referência para certo tipo de necessidades, há outros casos que são mais pontuais. Pode haver um técnico que faz falta agora porque há um conjunto de alunos contra e que pode haver vantagem em vinculá-los a áreas mais amplas para poder fazer essa gestão. Agora, eu disse isto, foi exatamente isto que eu disse, e está mesmo em análise, porque, como sabem, a fase sequente do pré-PAP, que é esta abertura de concursos, é bastante complexa, até por causa dos tempos parciais, etc., que também temos nos técnicos, foi isto que foi dito. Depois também dizer o quê? Os M's e os D's. Vamos lá ver, eu não sei se percebi inteiramente a pergunta, mas o ponto é este. Até à publicação deste decreto-lei, nós tínhamos um regime geral do 132 que deixava de fora os docentes do artístico. E, portanto, por causa disso, eles não tinham norma de travão, não tinham maneira de vincular ordinariamente, não tinham nada. Portanto, isto agora o que faz é isso. Qual é a razão pela qual, por exemplo, não se fez isto, creio que seria a lógica da pergunta, por aditamento, por exemplo, ao 132, pondo um artigo a dizer, é-lhes aplicável. Porque, efetivamente, nós achamos, os sindicatos não ficaram inteiramente de acordo, é certo, mas nós achamos que, e isso foi-nos veiculado pelos diretores, teve aliás o parecer favorável do Conselho de Escolas, etc., que há especificidades na contratação dos professores do artístico. Por exemplo, eu não sou especialista nessas áreas, mas explicar-me, reuni duas vezes com os diretores dos conservatórios públicos, e o que eles explicam, por exemplo, é que há escolas de dança que usam um determinado registro, portanto, uma determinada escola, há outras que seguem outro, e, portanto, há especificidades na forma de recrutamento. E foi esta a razão. Se virem todos o regime, depois, a definição da norma de travão é decalcada. A grande diferença está, por exemplo, na existência de uma entrevista ou de uma prova de aptidão, e foi por isto que se optou por esta solução. De resto, as questões gerais, como sejam a duração dos contratos, etc., é igual à da...
Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigada.
De Estado, eu passaria agora a palavra, penso que primeiro...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, rapidamente, uma questão de regresso aqui à questão dos assistentes operacionais, que para nós, na verdade, são verdadeiros auxiliares de ação educativa e mereciam, de facto, ser reconhecidos como tal. Preocupa-nos esta questão da contratação a termo. Parece-nos que ainda não foi totalmente esclarecida nesta audição esta matéria e gostávamos de entender então o que é que está a passar mais concretamente. E temos aqui outra questão que queremos levantar, que é o número de trabalhadores à hora que existe, que é perfeitamente elevado. Dos avisos que têm saído, parece-nos que, de uma conta mais ou menos por alto que temos feito, que existirão nesta altura cerca de 3 mil trabalhadores a tempo parcial. Estava o Sr. Ministro há pouco a dizer que todos os contratos que fossem feitos com trabalhadores assistentes operacionais que poderiam vir a ser integrados no PREF-PAP, mas são trabalhadores a tempo parcial, vão-nos dizer que muitos estão a fazer substituições das baixas, também é verdade que há muitas, mas também há um outro problema que nós temos aqui sinalizado e que queríamos perceber, que é a quantidade destes trabalhadores que... muitas vezes são pedidos, estão a substituir vários postos de trabalho, por exemplo, 12 postos de trabalho de baixa prolongada, mas que a contratação não foi permitida a tempo inteiro e apenas a tempo parcial e, portanto, foram vários trabalhadores em vez de serem horários completos. Muito obrigada.
Tá.
Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Uma questão muito breve relacionada com a educação especial e com a revisão legislativa que estará em curso e que nós até gostaríamos de saber, considerando a discussão pública que foi feita ou a apreciação a que foi sujeito também o documento saído do grupo de trabalho. Que contributos dessa discussão pública é que foram incorporados num diploma que irá ser publicado? Que alterações é que foram consideradas, tendo em conta os contributos que foram dados pelas mais variadas entidades ou pessoas individualmente, e se é possível o Governo também apontar um prazo de quando é que será publicado este diploma ou até quando é que nós podemos esperar de alguma forma para que este diploma seja efetivamente publicado. Porque daquela que foi a versão inicial, há matérias que nos causam profundas preocupações.
desde já num enunciado do articulado, dizendo que o cumprimento da lei será feito com os mesmos meios materiais e humanos que existem atualmente. Ora, o PCP tem colocado várias vezes a insuficiência de meios materiais e humanos nas escolas, nomeadamente no que se refere à necessidade do acompanhamento das crianças e jovens com necessidades especiais. Naquele que foi também o primeiro diploma divulgado, há o regresso a um regime de 1997, em que os alunos inscritos nas turmas do ensino regular podem ser enviados para instituições. Nós consideramos que isto a continuar é efetivamente um retrocesso naquele que deve ser o caminho da inclusão das crianças e jovens com necessidades especiais nas escolas públicas. E o que nós também temos aqui que colocar como preocupação tem a ver exatamente com os meios humanos disponíveis, seja os docentes de educação especial, que nos parece que no diploma em questão passam de alguma forma a ser conselheiros de outros professores, e também o destino dos restantes profissionais de educação especial, bem como a questão dos próprios assistentes operacionais, que têm um papel importantíssimo também no acompanhamento das crianças e jovens com necessidades especiais. A intervenção que tem que ser feita neste setor é inseparável, efetivamente, de um investimento público que reforce os meios existentes na educação especial, considerando até aquela que é a situação atual nas escolas públicas. Muito obrigada.
Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos todos ligados em série, pelos vistos. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para responder a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas. E estando ligados em série, tentarei responder sem grande agitação para não pôr em causa essa ligação em série. Dizer algo absolutamente fundamental e poderemos desenvolver. A Sra. Deputada Ana Mesquita fez as perguntas e deu as respostas do que efetivamente acontece. Muitas vezes as contratações pontuais são feitas para suprir necessidades. Agora, o que eu lhe queria dizer é que existe um esforço consolidado da parte do Ministério da Educação para diminuir ao máximo toda e qualquer contratação que não implique estabilidade para os trabalhadores. Todas as contratações por horas são de evitar, porque isso implica necessariamente que esses trabalhadores tenham uma situação laboral muito mais instável e que possam aceder a todos os programas, e neste caso ao pré-PAB de desprecarização, ou não possam aceder, ou com dificuldade poderão aceder, e por isso temos feito um trabalho sistemático para que efetivamente todos os assistentes operacionais possam ser contratados a termo e, se possível, que possam estabilizar, e é esse o caminho que estamos a fazer. Relativamente à educação inclusiva, e eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado depois para responder a questões mais concretas, dizer-lhe que a lógica subjacente à revisão do regime foi a mesma que levou à constituição do grupo de trabalho aqui, todas as recomendações internacionais, também ao grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo de indução de mais inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Os professores e os docentes de educação especial continuam a ter uma centralidade neste modelo, mas obviamente que temos alguns pilares absolutamente fundamentais. Por um lado, a construção de uma escola inclusiva centrada no verdadeiro acesso ao currículo, a garantia também de igualdade de oportunidades como ponto de partida, uma abordagem que é conhecida e que temos falado de intervenção multinível de acesso ao currículo e a cooperação e trabalho de equipa na identificação e na promoção do trabalho com os alunos com necessidades educativas especiais. É importante que possamos clarificar o papel de cada um dos diferentes intervenientes na educação inclusiva nas nossas escolas e, por outro lado, que a intencionalidade na transição para a vida ativa esteja como um dos desideratos principais desta alteração, podendo também avaliar e certificar os percursos de aprendizagem de todos, e quando digo de todos, queria voltar a repetir, de todos os alunos que estão na nossa escola. E o Sr. Secretário de Estado
tem um minuto para
Sim, muito rapidamente. Portanto, na pergunta concreta sobre o Estado em termos de processo legislativo, estamos neste momento a aguardar o parecer do Conselho Nacional de Educação, é o que falta, a indicação que temos é que chegará muito brevemente. Relativamente aos contributos da consulta pública, a proposta final e que neste momento está em cima da mesa dá resposta a algumas das preocupações que a senhora deputada enunciou, portanto clarifica-se ou tem-se uma formulação mais feliz do que a que estava na questão sobre os meios, ou seja, obviamente quando chega um aluno a uma escola com uma necessidade acrescida estipula-se qual é o mecanismo para a escola poder solicitar meios adicionais. Há também uma clarificação do papel dos docentes de educação especial, sem, com isso, sacrificarmos um princípio desta proposta legislativa, que é dizer o seguinte: numa escola verdadeiramente inclusiva, o professor de um aluno com alguma necessidade específica ou alguma deficiência é o professor dos outros alunos. Ou seja, nós não queremos que estes alunos sejam retirados do contexto da sua turma e que sejam colocados em espaços à parte. Portanto, o professor de educação especial tem aqui um triplo papel. Não se esgota nesse apoio aos outros professores, tem esse apoio para potenciar a inclusão, tem o papel de conhecer profundamente cada caso que tem na escola e tem o papel, continua, nos casos em que isso é necessário, de fazer apoio direto aos alunos.
Muito obrigado, Sr. Secretário. O Sr. Ministro tinha pedido mais fazer só um esclarecimento.
Só 15 segundos, algo muito importante, porque pode ter passado aqui uma ideia errada relativamente à questão e depois à minha resposta. É muito importante clarificar que a lei do pré-PAP não exclui tempos parciais. E isso é absolutamente fundamental. Haverá abertura de concurso a tempo completo, mas também haverá abertura de concurso a tempo parcial nos termos previstos da lei. Porque da nossa discussão pode ter passado a ideia de que os tempos parciais não entrariam no processo do pré-PAP.
Muito obrigado.
E isso não é verdade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da segunda ronda. O Sr. Deputado Luís tinha pedido a palavra, Sr. Deputado. Ah, está bem. Não, joguei que queria intervir para qualquer outra. Eu ia fazer agora uma pausa de 10 minutos uma pausa de 10 minutos para começarmos a terceira ronda. Eu agradecia que me entregassem, eu já tenho, já me entregaram os números, os nomes das pessoas que se queriam inscrever para a terceira ronda. Eu, antes de começar a terceira ronda, vou dizer quem é que vai falar na sequência, Sr. Deputado.
Se a pausa podia ser só de 5 minutos.
É sim, Sr. Deputado. Eu, quando digo 5 minutos, acabamos por ser 10, não é? Portanto, se for assim, estou totalmente de acordo. 5 minutos para serem 10. Muito bem.
Senhores deputados, temos os seguintes deputados inscritos que eu peço que intervenham na seguinte ordem. A terceira ronda é dividida em duas partes. A primeira parte vão falar os deputados que eu vou mencionar e depois têm resposta para dar resposta ao Governo e depois na segunda parte os outros deputados. Portanto, na primeira parte da terceira ronda, eu vou dar a palavra aos deputados Elsa Paes, Neuza de Sena, Germana de Sousa, Luís Monteiro, Ana Rita Bessa, Ana Mesquita, Maria Augusta Santos, Sofia Bettencourt, Laura Magalhães e Susana Amador. Depois darei a palavra ao Governo para responder e depois darei a palavra aos deputados Manuela Tender, António Costa da Silva, Joana Mortágua, Hildar Araújo Novo, Diana Ferreira, Duarte Marques, Álvaro Batista, Porfírio Silva e Pedro Alves. Isto dá mais ou menos um minuto e pouco para cada... minuto e 10 segundos, mais ou menos, porque são à volta de 20 pessoas, com 30 minutos dá 1 minuto e 20. Não dá 2 minutos, dá 1 minuto e meio no máximo a cada uma das intervenções. E isto é sem descontar o tempo que eu tinha dito que ia descontar.
Fica aqui o aviso.
Eu não vou descontar
deste,
como eu não tinha avisado no início, não vou fazê-lo agora, mas queria que isto ficasse como um repto para o futuro. Portanto, agradecia que nenhum deputado se alargasse por mais do que 1 minuto e meio na sua intervenção, dando a palavra desde já à Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, vou fazer uma pergunta sobre cidadania. Neste ano letivo estamos a assistir ao regresso da educação para a cidadania nos currículos escolares, que foi retirada pela governação Crato em 2012, e portanto trata-se, como disse o Sr. Secretário de Estado, de uma alteração profunda no processo pedagógico de aprendizagem. Na escola não se devem apenas transmitir conhecimentos, mas devem também transmitir-se valores, conhecimento para o acesso aos direitos, de uma cultura cívica e, portanto, de uma maneira geral, uma cultura humanística sólida. Temos hoje que não tínhamos uma estratégia de educação para a cidadania, que está a ser aplicada em 230 agrupamentos ao nível de projetos-piloto e é um documento de referência que está a ser implementado quer em escolas públicas, quer em escolas privadas, que integrem projetos de autonomia e flexibilidade curricular em convergência com perfis de alunos à saída da escolaridade obrigatória. Isto também na linha da Carta sobre a Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos do Conselho da Europa. E, portanto, a minha pergunta é, Sr. Ministro, qual é o ponto de situação deste projeto piloto e se depois pensa alargá-lo a outros agrupamentos, porque eu acho que os alunos que não estão a beneficiar ficam prejudicados relativamente àqueles que beneficiam. E o ideal, num clima de igualdade de oportunidades, é que esta educação possa chegar a todos os alunos sem exceção.
Muito obrigada, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Neuza de Sena.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito rapidamente, eu queria colocar uma questão relacionada com o Conselho de Mértola, portanto, no Baixo Alentejo, que é um concelho com baixa densidade demográfica, como o Sr. Ministro sabe, e em que a redução do número de alunos, o financiamento, sobretudo, de escolas profissionais não dependentes do Ministério da Educação, pode afetar a viabilidade da escola pública. E queria perguntar-lhe algumas coisas que me parecem muito complicadas relativamente a esta escola, sobretudo atendendo ao facto de que existe um senhor vereador da Câmara de Mértola, precisamente, que é o vereador com o pluro da educação, que também é o presidente do Conselho Municipal de Educação, que também é o diretor da escola profissional, portanto, acumula 3 funções, e nós vimos a saber que na afetação de cursos para o próximo ano letivo não foi atribuída à escola pública nenhum aluno sendo atribuída à escola profissional.
colocando em risco a viabilidade de constituição de turmas na escola pública deste concelho. Eu relembro, Sr. Ministro, que, e vou terminar, relembro, Sr. Ministro, que em caso de, porventura, nos próximos anos virem encerrar esta escola, estes alunos terão que se deslocar 50 quilómetros num território difícil, alguns com acessos muito dificultados, que terão que fazer 4, 5 horas de caminho para irem para Beja. Portanto, a minha questão é precisamente como é que foi feita esta distribuição de alunos, portanto, como é que foi feita esta avaliação pela DGEST, qual é a margem para eventualmente discriminar positivamente esta região na constituição de turmas e, eventualmente, se me puder fornecer, qual é o financiamento que o Ministério da Educação fornece a esta escola profissional.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro, em 2018 o investimento previsto corresponde a menos de metade do valor orçamentado em 2014 e que a esquerda apelidava na altura de orçamento de miséria. O Sr. Ministro veio aqui falar de obras e mais obras nas escolas, mas a verdade é que assistimos diariamente a notícias na comunicação social de manifestações em que os alunos não se sentem em segurança e que até têm que levar mantas e cascos para se aquecerem, tal é o frio que se faz sentir nesses estabelecimentos de ensino, devido à falta de obras de manutenção e recuperação de portas, janelas, telhados, etc. Como foram os casos muito recentemente veiculados da escola Frei Caetano Brandão, em Braga, e na escola secundária do Restelo, entre muitas outras, pelo país fora. Em 2018, o investimento por parte da empresa Parque Escolar conhece novos mínimos. Nunca a empresa teve uma atividade tão baixa e nunca teve um orçamento de investimento tão diminuto. Mas mesmo esse está dependente da autorização do Sr. Ministro das Finanças. Por isso, muito concretamente, atendendo a este brutal abrandamento da atividade da Parque Escolar, em que nos últimos anos mais não fez do que terminar obras já em curso, não procedendo às obras de manutenção a que está obrigada e em que as escolas ameaçam até suspender o pagamento das rendas à Parque Escolar por incumprimento desta, a pergunta que se impõe é: qual o futuro da empresa Parque Escolar? E que resposta tem Vossa Excelência para estas escolas, para os seus alunos, pais, professores, diretores e funcionários?
Obrigado.
Finalmente, Sr. Ministro, muito rapidamente, e porque o assunto foi aqui trazido relativamente ao envelhecimento da classe docente, quero-lhe perguntar se está a equacionar a possibilidade ou não da consagração do regime especial de aposentação para a
obrigado,
classe docente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria voltar rapidamente ao tema das necessidades educativas especiais, até porque tenho insistido em todas as audições sobre este assunto. Desde logo para qualificar uma afirmação do Sr. Ministro, que disse que todo o processo seguiu com a normalidade e, na verdade, a última coisa que seguiu foi com a normalidade, porque o despacho que instituía o grupo de trabalho e, portanto, a legislação subjacente teria que ter, marcava 90 dias a partir de junho de 2016 e esses prazos foram largamente ultrapassados, bem sei que pelas melhores intenções, mas não se pode, portanto, dizer que o processo correu com toda a normalidade dessa via. A minha pergunta é esta. Estarmos à espera do parecer do CNE, que podia ter sido pedido há mais tempo, se configura uma não decisão para o próximo ano letivo. Portanto, sim ou não, no próximo ano letivo vamos ter um novo decreto em vigor e sim ou não está a ser dada a formação aos professores neste momento nas escolas, como afirmou o Bloco de Esquerda. Uma outra questão tem que ver com o exame de inglês, o PET, que foi suspenso em janeiro de 2016. Na altura, em resposta a uma pergunta do CDS sobre essa matéria, foi-nos dito que tinha sido de facto suspenso e não terminado e que estaria a ser estudado o que é que poderia ser. Era matéria em análise, para citar textualmente a resposta, pretendendo soluções estruturantes. E eu perguntava, 26 meses depois dessa suspensão, se já há alguma decisão nova na possibilidade de voltar a ser oferecido aos alunos um diploma certificador, que ainda por cima era gratuito para 25% dos alunos, aqueles que eram carenciados, ou se novamente esta ausência de decisão configura uma não decisão. Não vai ser reposto qualquer tipo de diploma certificador da língua estrangeira. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço imensa desculpa, saltei o deputado Luís Monteiro, que estava para falar antes da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Na semana passada foi aprovado um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a nota de educação física. O seu secretário de Estado já teve a oportunidade de concordar com a medida num conjunto de fóruns na comunicação social. Fizemos aqui um amplo debate sobre a matéria, tivemos aqui um conjunto de entidades que representam uma parte significativa da comunidade escolar, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Educação Física e a CNAPEF também. Parece-nos muito importante, e até para dar cumprimento à vontade que o Governo já disse ter em cumprir também esta resolução, podemos sair hoje daqui com a garantia de que a nota de Educação Física conta para a média já para os alunos do décimo ano que entrarem no próximo ano letivo. Essa era a primeira questão. A segunda questão está relacionada com obras em escolas. Na verdade, continuamos a ter um conjunto de escolas que necessitam de obras. O Bloco de Esquerda teve possibilidade de visitar, por exemplo, a escola Valles Longos, em Valongo, que espera obras há muitos, muitos anos e tem vários problemas, é já do conhecimento também do Governo, com certeza, já foi exposto o problema por várias vezes na comunicação social. Poderíamos também falar, por exemplo, da escola de Rebordosa em Paredes, ou mesmo a escola em Avintes, em Vila Nova de Gaia, que chove lá dentro, nomeadamente nestes últimos 15 dias, com chuvas torrenciais, e é um problema que precisa ser resolvido. Para quando e que datas é que podemos apontar para a resolução destes problemas? E, por fim, Sr. Presidente, modelo de avaliação do ensino artístico. Foi a primeira matéria que eu levantei aqui no início da legislatura. O Governo concordava que era preciso reverter a avaliação que foi implementada na altura por Nuno Crato.
Muito obrigado.
2 anos e meio depois, perguntamos para
obrigado,
quando
senhor
é
deputado.
Que podemos contar com isto.
Muito obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós queremos colocar questões sobre o ensino profissional. Nós percebemos que sabemos que houve aqui algumas questões no início do ano letivo que já foram, entretanto, esclarecidas também em outra ocasião, mas queríamos perceber o que é que o Governo vai fazer quanto ao financiamento do ensino profissional nas escolas públicas, os cursos nas escolas públicas, porque, para além do atraso que houve e dos motivos já conhecidos que o motivaram, o problema que se levanta agora também é aquela questão do financiamento apenas ao primeiro ano do curso e não ao triénio, como era anteriormente, o que levanta dificuldades acrescidas. E, portanto, o que é que o Governo vai fazer para resolver este problema? Depois, em relação à autonomia e à flexibilização, nós gostaríamos de perceber, neste momento, o que é que o Governo vai fazer face àquilo que tem vindo a ser anunciado sobre a intenção de alargar programa, porque parece-nos que não é possível avançar nesse sentido sem haver, de facto, uma avaliação profunda e rigorosa envolvendo a opinião de toda a comunidade educativa antes de se avançar para qualquer generalização. Até porque o que nos tem chegado é que, por exemplo, em 90% das escolas foram apenas os diretores sozinhos que decidiram aquilo que ia ser feito sem o envolvimento, de facto, dos professores. E houve um aumento da carga de trabalho e alguma desorientação que mereceria, quanto a nós, alguma reflexão aturada antes de qualquer avanço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou voltar à questão da literacia da leitura e referir que o PIRLS 2016 mostrou uma descida da literacia da leitura dos alunos portugueses e Portugal passou da 19ª posição em 2011 para 30º lugar em 2016. O ano passado, as escolas conhecedoras desta realidade e do efeito das medidas que foram introduzidas pelo anterior governo já tinham inscrito para os primeiros anos de escolaridade medidas específicas para melhorar as competências leitoras. Foi anunciado o Plano Nacional de Leitura 2027 e integrado neste plano a iniciativa A Ler Mais 2027. A questão que coloco é esta: qual é a receptividade que esta iniciativa integrada no Plano Nacional de Leitura tem tido por parte das escolas? E em que medida é que, no âmbito da formação contínua do pessoal docente, portanto, temos dinamizado os professores para, integrados nas bibliotecas escolares, poderem operacionalizar esta iniciativa e aumentar a literacia dos nossos alunos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Betancourt.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado,
Correndo o risco de me repetir relativamente à pergunta que a senhora deputada do PCP fez, eu gostaria de ir um bocadinho mais longe relativamente ao ensino profissional. O senhor Ministro veio aqui anunciar, e já o Governo anunciou várias vezes na comunicação social, um reforço de verbas para o ensino profissional. O que lhe perguntava é em que medidas em concreto é que esse reforço vai ser aplicado, para quando podemos esperar a oferta de rede de ensino profissional a nível global e que esta reafetação de fundos, porque é disso que se trata, sabendo nós que dos dados que constam no site da transparência relativamente a esta oferta de ensino, os alunos que estão inscritos no secundário nas ofertas profissionais têm mais sucesso em escolas que são específicas da oferta profissional e de cursos profissionais. Ora, sabendo que essa avaliação hoje é medida e desse ponto de vista equacionada para a rede escolar de ofertas profissionais, o que lhe perguntava é em concreto, Sr. Ministro, que medidas estão a ser tomadas e para quando podemos esperar?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A matéria que hoje me traz aqui é um assunto que já foi subejamente levantado pelo PSD, mas que o Sr. Ministro não tem respondido de forma clara e falo da necessidade da remoção de amianto nos edifícios públicos, nomeadamente nas infraestruturas escolares. Foi o Sr. Ministro, foi o seu Governo que interrompeu o programa de remoção de placas de fibra ao cimento degradadas, que entre 2013 e 2015 permitiu retirar o amianto em mais de 300 escolas do país. Por isso questiono, Sr. Ministro, quando é que o Sr. Ministro pretende dar uma resposta cabal a este problema, que assombra muitos municípios portugueses, e quando é que vai ter a ousadia de dar a conhecer a este Parlamento o mapeamento e o respectivo valor de financiamento dos projetos de requalificação das infraestruturas escolares em falta, designadamente se a contrapartida pública nacional é suportada pela Administração Central ou pelas autarquias. Recordo, Sr. Ministro, e não podemos deixar de referir mesmo, que muitas autarquias não têm capacidade financeira para fazer face a esta despesa. Dou-lhe o exemplo do meu município, o município de Cabeceiras de Bastos, em que o Sr. Presidente de Câmara aguarda por um programa nacional para a remoção de amianto nos equipamentos públicos escolares. Por isso, Sr. Ministro, esclareça os senhores Presidentes de Câmara deste país, dizendo-nos de uma vez por todas o que pretende fazer, como pretende fazer e para quando.
Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora, para finalizar esta primeira parte da terceira ronda, à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de voltar à equidade na educação e de termo em particular no pré-escolar. Nós sabemos que não há educação de sucesso se não houver equidade para todos e o pré-escolar tem sido um desígnio nacional, um imperativo programático e é fundamental conseguirmos a sua universalização porque sabemos que ela é também um importante precursor do sucesso escolar. E a verdade é que o Orçamento de Estado para 2018 tem uma verba de 568 milhões de euros, mais 20,7 do que o ano anterior, uma subida de 3,8%, sinal inequívoco do compromisso político do Governo atual em relação ao reforço no pré-escolar. E aquilo que perguntava, para além do número de salas, que já são mais de 170 que foram abertas nos últimos dois anos, se estamos em condições de cumprir esta meta tão ambiciosa, uma meta para a legislatura, e qual o ponto de situação em relação a essa universalização, aos 5 anos, aos 4 anos e aos 3 anos, têm estes dados que poderiam partilhar connosco. Por último, referir ainda à importância da ação social escolar, também tem vindo a ser reforçada nos sucessivos orçamentos do Estado, o do ano passado 260 milhões, mais 8 milhões e meio do que o orçamento anterior, mais 3,47%, ou seja, é política real, é pragmatismo também espelhado na área financeira, e perguntar-vos também como é que decorreu a entrega dos manuais escolares, primeiro no primeiro ano para os meninos de primeiro ano, agora do primeiro ao quarto ano, e em termos de período de Páscoa, o balanço que obtiveram nessa área e aquilo que perspectivamos para o próximo ano letivo em termos de atribuição de manuais escolares a par da extensão do serviço de refeições escolares, muito importante nas escolas TAPE. Saberão também poderiam partilhar connosco o número de crianças que irão beneficiar de refeição escolar agora no período da Páscoa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para iniciar a forma que entender as respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Há uma grande quantidade de perguntas. Tentaremos fazer a resposta o mais sumário possível para poder responder às várias questões. Começando com uma pergunta colocada pela Sra. Deputada Nilza de Sena. Sabe bem e conhece bem o Alentejo, o problema em Mértola é mesmo a existência de alunos, independentemente de serem para o público ou para o privado. Temos um problema demográfico sério no Alentejo e dizer-lhe que, por um lado, é importante que tenhamos nestes territórios uma resposta efetiva de majoração daquilo que são as respostas. E para o triênio, o aviso de abertura de candidaturas para o triênio de 2000, eu já o disse aqui, 2017-2020, tem uma discriminação positiva para todas as entidades que ministram cursos profissionais em territórios de baixa densidade, com as turmas também que têm alunos com necessidades educativas especiais e, por outro lado, para as turmas de na área da educação e formação das áreas do espetáculo. E, como sabe, Mértola é um território de baixa densidade e, para isso, todo o financiamento é ajustado em função das necessidades. Nós trabalhamos neste momento verdadeiramente para que a escola pública, e é bom ver hoje, isso, eu ainda não tinha visto isso nessa legislatura, mas o PSD chegar também à defesa da escola pública. É importante, mais vale tarde do que nunca, e é importante que chegue a essa defesa da escola pública. Sejam bem-vindos. Mas dizer também, de forma importante, algo. Relativamente ao ensino profissional e relativamente às fontes de financiamento, a Sra. Deputada Ana Mesquita perguntava como é que vai ser o financiamento do primeiro ano e do triênio. Como sabem, esta resposta que nós demos foi dada em função dos constrangimentos que tínhamos do financiamento. Nada ficará por pagar, porque o que não for pago pelos fundos comunitários será pago pelo Orçamento de Estado, naturalmente. Por outro lado, agora temos outras respostas. Falei aqui de 350 milhões de euros em sede de reprogramação interna. Falei aqui também de 246 milhões de euros no acordo entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente Juncker, que nos vão possibilitar também alocar uma verba significativa a poder ter o ensino profissional no intento e no desejo de ir internalizando paulatinamente todos os gastos do ensino profissional no nosso Orçamento de Estado, como todos desejamos. A Sra. Deputada Augusta Santos falou do Plano Nacional de Leitura. Dizer muito breve que, como sabe, houve um lançamento do Plano Nacional de Leitura para a próxima década. Preparamos esta nova década ampliando o sucesso que teve na última década. Os professores são os seus principais embaixadores, naturalmente, e isso também tem reflexo na formação contínua que preparamos para esses mesmos docentes. Não podíamos, ou eu não consigo ver outra forma de termos um corpo diplomático tão robusto do nosso Plano Nacional de Leitura para levar mais e melhor leitura a cada um dos nossos alunos do que os nossos docentes nas nossas escolas. Relativamente às perguntas da Sra. Deputada Laura Magalhães, é uma prioridade para nós a remoção do amianto. Foi apresentado e está a ser coordenado pelo Sr. Ministro do Ambiente um plano para remoção, também com fundos comunitários e fundos nacionais, para remoção em todos os edifícios públicos. Dizer algo que é absolutamente fundamental. Em todas as intervenções do Portugal 2020, e algumas delas estão a acontecer no seu distrito, e podia também aqui elencar, mas então, depois do que fiz com Viana do Castelo, também poderia para Braga elencar todas as intervenções. É a condição sine qua non nas intervenções que a remoção do amianto seja prioritária. E aí falava da CPN e, como sabe, generosamente, e volto a dizê-lo, generosamente, os autarcas disponibilizaram-se a pagar 50% da CPN. Mas todas as escolas que estavam priorizadas como de intervenção prioritária foram trabalhadas e estamos nessa lista de priorizações a trabalhar para a remoção do amianto. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, o compromisso continua igual. É sabido o nosso compromisso relativamente à educação física, é sabido o nosso compromisso relativamente ao ensino artístico. Mas, sabendo o nosso compromisso relativamente a estas duas questões, sabem também o nosso compromisso relativamente à calendarização e estamos a trabalhar para que seja verdadeiramente efetivo. Por outro lado, ouvimos com atenção e detectamos a generalidade do acordo, digamos assim, por muito que tenham existido algumas
abstenções e umas poucas quantas, poucos quantos votos contra, o Governo, como sempre, ouve o que este Parlamento diz. Relativamente às datas, o processo, eu disse-o várias vezes, criar as condições para que efetivamente possa acontecer no prazo mais breve possível. Eu queria passar a palavra ao Sr. Secretário.
Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser telegráfico, mas responder a várias questões que foram levantadas pela Sra. Deputada Elsa Paes. Este ano piloto da cidadania e desenvolvimento, portanto, agregámos à cidadania também os temas do desenvolvimento sustentável. Portanto, nas escolas que estão no projeto de autonomia e flexibilidade está a ser posto em marcha. Nós estamos a fazer um levantamento dos projetos que estão a ser realizados nas escolas. Aquilo a que assistimos já é um incremento das parcerias entre as escolas e organizações não-governamentais, instituições que estão à volta da escola para o desenvolvimento dos vários temas que estão inscritos na estratégia. E também, isto é importante, uma integração no currículo destes temas, mas também um aproveitamento do trabalho que se faz nas diferentes disciplinas para o desenvolvimento destes temas. Dou apenas dois exemplos de casos concretos. Por exemplo, vimos em escolas temas da química a serem trabalhados em conjunto com temas da filosofia para debater questões de bioética, por exemplo. Ou temas como os direitos humanos, em que os alunos leem artigos em inglês sobre questões de respeito aos direitos humanos e estão a trabalhar em inglês e estão a trabalhar cidadania ao mesmo tempo. Estamos também a ultimar a preparação, tem sido feita em articulação com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, a formação de um coordenador desta área em cada agrupamento de escolas do país. Portanto, é um curso que vai começar muito, muito brevemente. Complementando a resposta do Sr. Ministro, à Sra. Deputada Nilza de Sena, e isto toca também no que a Sra. Deputada Sofia Betancourt levantou, nós, nos critérios de definição da rede, temos vindo a trabalhar em conjunto com as comunidades intermunicipais, com a DGEST, com a ANCAP, na tentativa de estabelecer critérios mais objetivos, ou seja, dizer porque é que abre aqui e não abre ali. E para isto foi importante disponibilizarmos os dados no InfoEscolas, que era opaco relativamente ao ensino profissional, e termos critérios de desempenho das escolas também na afetação de turmas. Deixamos na concertação para a rede 30%, exatamente para os territórios poderem tomar decisões como a que a senhora deputada aqui anunciou, ou seja, sobretudo em territórios de baixa densidade, em que as turmas até são validadas abaixo dos números de qualquer maneira, mas pôr os municípios a dialogar uns com os outros para tomar decisões sobre redes de transportes, parcerias para estágios, etc., que deem resposta a esses problemas, que são problemas sérios e muito difíceis de resolver. Relativamente à questão que a senhora deputada Ana Rita Bessa levantou sobre o PET, portanto, na altura falámos sobre isso, sabemos que o PET tinha vários problemas, em primeiro lugar um problema de sustentabilidade, ele para existir era financiado por uma editora, portanto tinha vários problemas associados. Aquilo que nós estamos a fazer e temos ainda a fazer, tem sido um trabalho muito lento porque envolve diálogo com embaixadas, com centros de língua, etc., é tentar ter um modelo de acesso a certificados, não apenas para o inglês, mas para as outras línguas estrangeiras também. E é este trabalho que tem vindo a ser feito, é um trabalho muito lento, envolve muita negociação, e por isso é que não temos antecipado nada de novo sobre isto. Senhora deputada Ana Mesquita levantou uma questão sobre o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, e eu gostava de lhe dar alguns dados que mostram que provavelmente não, a partir do levantamento do processo de monitorização e avaliação, primeiro, na adesão ao projeto, eu próprio tive possibilidade de dizer a alguns diretores que me diziam assim: eu quero, mas os professores da minha escola não querem. Eu disse: não venha, faça lá o trabalho no Conselho Pedagógico, com os professores, faça o que houver a fazer, mas isto não é um projeto de uma pessoa, é um projeto de uma escola. Na monitorização e avaliação, temos feito o levantamento de opções curriculares, de formas de organização, de formas de gestão, etc., mas também de como é feita a coordenação e o acompanhamento e monitorização nas escolas. E aquilo que temos é que
em praticamente todas as escolas foram criadas estruturas de coordenação do projeto que não envolvem o diretor. Portanto, há uma centralidade do Conselho Pedagógico que foi enunciada logo no despacho de criação do projeto. Há, na maior parte, uma coordenação assegurada por ou um professor que é coordenador ou por equipas de acompanhamento. Portanto, em 53% das escolas foram criadas equipas específicas para acompanhamento do projeto. E aquilo que temos é que, na maior parte das escolas, o projeto é acompanhado e monitorizado pela equipa de autoavaliação da escola e pelo Conselho Pedagógico. Portanto, não é uma coisa centrada na direção. Mesmo para terminar, só complementando também o que o Sr. Ministro disse sobre o Plano Nacional de Leitura, nós reforçámos as linhas de formação da rede de bibliotecas escolares em articulação com o Plano Nacional de Leitura e com o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar para ter um reforço de programas na área da promoção de literacias múltiplas, portanto também na área das literacias digitais, no papel da biblioteca escolar e da leitura no desenvolvimento do currículo, com formação para pares, diretores de turma e professores bibliotecários, para trazer a biblioteca também para o centro do desenvolvimento curricular, e no âmbito do plano de promoção de sucesso escolar, alguns seminários têm vindo a ser realizados pelo país todo, que tentam dirigir-se exatamente àquilo que até aparece dos relatórios também das provas de aferição e dos dados que são conhecidos, que são as dificuldades na leitura logo desde o primeiro ciclo.
Isto então, Sr. Secretário de Estado, eu se calhar passava a palavra à senhora Secretária de Estado Adjunta, que tem agora 4 minutos para...
Então, muito rapidamente, só para responder ao Sr. Deputado Luís Monteiro, relativamente a duas das escolas que referiu, Valongo e Rebordosa. Quanto a Valongo, de facto é uma escola que precisa de intervenção. Infelizmente não herdámos uma piada em termos de fundos comunitários, teve uma intervenção de substituição de coberturas em 2017 e de facto é uma escola que está sinalizada, vamos tentar trabalhar mais nela. Quanto à Rebordosa, Paredes, esta escola vai ter uma intervenção eu reuni com a Câmara Municipal e de facto a escola precisa muito. Logo nesse momento foi pedido um conjunto de orçamentos para começar a fazer a obra, e a informação que tenho é que, e que já tem umas 2 semanas, é que estavam só à espera dessas respostas para fazer. Portanto, eu sei que conheço-as, enfim, vale o que vale, mas estão sinalizadas e estamos a trabalhar delas na medida do possível. Depois, relativamente às questões, creio que da senhora deputada Susana Amador, efetivamente em 16 e 17 abrimos 179 salas de pré-escolar, na tentativa de, em certas zonas mais difíceis, conseguir universalizar totalmente aos 4 e em grande parte aos 3, que sabemos que isto é um problema relativamente circunscrito em algumas zonas do país, enfim, abrange muitos alunos porque são as zonas metropolitanas, mas no resto do país já temos uma cobertura aos 3 anos praticamente plena. Queria também dizer que o combate às desigualdades, em especial o investimento na ação social escolar, é obviamente uma das nossas prioridades, bem refletida nos sucessivos orçamentos do Ministério da Educação, para lhe dar resposta concreta a perguntas que me fez. Enfim, em termos da ASE, o pagamento das visitas de estudo, a criação do terceiro escalão para os manuais escolares, a gratuitidade dos manuais, que não é matéria de ação social escolar, mas obviamente é uma medida importantíssima no combate às desigualdades, a evoluir até ao 5º e 6º, portanto, para o segundo ciclo, no ano letivo que vem, 18-19. As refeições escolares no Natal e na Páscoa abrange cerca de 140 agrupamentos de escola, 200 mil alunos já agora, nas férias em que estamos agora da Páscoa, e já foi no Natal assim. E queria também dizer uma última nota. O combate, de facto, à desigualdade é fundamental. É a pobreza, o contexto social e económico é um dos maiores, se não o maior, preditor de insucesso. E muitas vezes o que as escolas fazem é combatê-lo lá dentro, mas não conseguir combater lá dentro suficientemente eficazmente para evitar a repercussão que o contexto social e económico onde a escola está traz. Portanto, há desigualdade que a escola por dentro combate, mas que é trazido de fora. E na tentativa de mitigar isso, o novo despacho das matrículas terá uma prioridade para os alunos da ação social escolar nova, no sentido de permitir que, que se possa haver aqui uma outra redistribuição que não repercuta o contexto social e económico em termos do sítio onde o agrupamento está inserido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, muito brevemente.
Bom, só para concluir, relativamente à universalização e todo o trabalho que estamos a fazer da universalização da educação pré-escolar, dizer que o grupo de trabalho também com o terceiro setor já foi iniciado, está bem escrito na adenda, na adenda assinada entre o Governo e o setor social, e dizer que este grupo de trabalho com os parceiros do setor social, mas também com o representante das autarquias, visa, por um lado, trabalhar a expansão da rede também em conjunto com o setor solidário, mas, por outro lado, poder dar também aos trabalhadores deste setor solidário formação contínua de pessoal docente, mas também clarificar e reportar os dados também relativamente aos pagamentos que são feitos a estas instituições, ao Ministério da Educação, ao Ministério do Trabalho, tendo as normas de matrículas e renovação estando a ser absolutamente clarificadas e também, de forma clara, aumentando a transparência, aumentar a nomenclatura, aumentar a identificação dos estabelecimentos da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, todos aqueles que recebem verdadeiramente ajudas do Estado e subsídios do Estado, para tudo ficar clarificado, para termos uma clarificação na informação aos utentes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Germana Rocha, uma intervenção?
Para uma interpelação à mesa.
Com certeza, Sr. Deputado.
Uma vez que o Sr. Ministro não se dignou responder a qualquer uma das questões que coloquei, para ficar registado, considero uma falta de respeito para com a Assembleia, para os professores.
Eu posso ir lá, Sr. Deputado.
Não foi?
Temos, sim.
Mas não respondeu.
Podemos.
Não parámos de responder, nós temos um tempo. Mudem a
grande. Foi nesta ronda?
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu passaria agora à segunda parte da terceira ronda e começo por uma entrevista. A palavra à Sra. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A qualidade da educação assenta num dos pilares fundamentais, que é a formação, o reconhecimento e a valorização dos seus profissionais. E é sobre os profissionais da educação que eu vou colocar algumas questões. A primeira reporta-se à contagem de tempo de serviço do período de congelamento da carreira dos docentes. O PSD deu um importante contributo para que esse descongelamento se pudesse efetuar através da sua governação. Congratulamo-nos com isso, e neste momento entendemos que os professores já deram também um importante contributo para a recuperação do país e que é desproporcional aquilo que lhes é exigido. Que condições já para uma efetiva justiça e valorização destes profissionais através da contagem integral do tempo de serviço? Recordo que se trata do respeito de direitos e expectativas jurídicas criadas com base no Estatuto da Carreira Docente e que se deve proteger também a confiança dos cidadãos no Estado. Segunda questão, relativa aos assistentes operacionais. O Sr. Ministro anunciou aqui que foram colocados 1.500 já este ano letivo. Acontece que há agrupamentos de escolas, como o agrupamento de escolas de Chaves, António Granjo, Júlio Martins, o agrupamento de escolas de Vila Pouca da Guiar, que nos têm reportado carência grave de assistentes operacionais. Quando é que estes agrupamentos poderão ver satisfeitas as suas necessidades? Finalmente, obras no parque escolar. Foram celebrados acordos de cooperação com diversos municípios, nomeadamente com Montalegre e com Chaves. Há dois agrupamentos de escolas cujas escolas sedes precisam de obras urgentes e o que eu perguntava, Sr. Ministro, é para quando o início das obras no agrupamento de escolas de Montalegre e no agrupamento de escolas Fernão de Magalhães
obrigado,
em Chaves?
Senhora deputada. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reforçar a pergunta sobre os contratos a prazo de assistentes operacionais. Acrescentar-lhe uma. Porque é que estão a ser contratados em regime de tarefeiros assistentes técnicos? ou seja, para as secretarias, que é uma novidade. Tivemos nota por parte de estruturas sindicais de que estão a ser contratados nos mesmos termos, ou seja, à hora, nos termos dos tarefeiros, assistentes técnicos para secretarias, eventualmente substituições, mas nós sabemos que estas substituições são muitas vezes para baixas tão prolongadas que acabam por transformar-se em precariedade. Segunda nota, Sr. Secretário de Estado, eu nem me preocupo muito que o Sr. Secretário de Estado não tenha tempo de chegar à resposta sobre o problema de matemática. Eu espero que tenha tempo de chegar à conclusão de que aquele programa de matemática não serve e que é preciso alterá-lo. E isso é que era bom que nós começássemos, já começa a ser tempo de chegar a essa conclusão. E por último, uma pergunta relativamente às obras em duas escolas concretas, a Antónia Arroio em Lisboa, 8 anos sem biblioteca, sem auditório, sem um refeitório, e também a Escola da Portela, com condições tão degradadas que fez com que os seus alunos, professores e pais e mães saíssem à rua agora recentemente, e portanto é uma situação que também nos está a preocupar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como todos sabemos, as escolas e agrupamentos de escola garantem as condições de formação aos alunos que frequentam os seus cursos profissionais, designadamente através de pagamento de passes, locações, visitas de estudo, refeição e material pedagógico por via do financiamento do POCH. E este ano, como é sabido, o financiamento desses cursos está muito atrasado e o Sr. Ministro já falou dos constrangimentos desse financiamento, mas não dispondo de outro suporte financeiro nem de qualquer outra almofada, não é possível a muitas escolas e agrupamentos assumir neste momento todas essas despesas. Houve até direções que, através de comunicação interna, determinaram que os senhores diretores de turma informassem os alunos do 10º, 11º e 12º dos cursos profissionais e os seus encarregados de educação, que deveriam, por exemplo, adquirir os passes e suportar as despesas de visitas de estudo que estão a ser programadas enquanto a situação de não financiamento dos cursos não fosse revertida. Ora, o CDS sabe que há alunos dos cursos profissionais que não têm condições económicas e financeiras para adiantar o dinheiro do seu bolso para a compra de títulos de transporte nem para despesas de visitas de estudo. E tendo o Sr. Ministro conhecimento da situação que estão a passar os alunos dos cursos profissionais, entre os quais os do agrupamento de escolas de Santa Maria Maior de Viana do Castelo, para o qual alertamos através de pergunta em 14 de fevereiro passado, de que não obtivemos ainda resposta, importa-nos perguntar que medidas tomou ou pensa tomar para resolver este problema concreto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas questões sobre algumas escolas do Distrito do Porto, mas antes uma observação em relação às questões sobre a educação física. Nós registamos a resposta dada pelo Sr. Ministro, mas gostaríamos de saber se é possível adiantar-se um compromisso de data mais concreto, porque nós estamos a falar da questão da valorização da educação física e designadamente no que se refere à nota e ao acesso ao ensino superior há bastante tempo, e considerando também a aprovação do projeto de resolução do PCP que coloca a necessidade das infraestruturas e dos meios materiais que permitam a prática da educação física e do desporto escolar, também se há medidas previstas pelo próprio Governo para que esse percurso possa ser feito. Relativamente a algumas escolas do Distrito do Porto, nós registramos também a resposta que foi dada relativamente à Escola Secundária de Valongo e estar sinalizada para a intervenção. Gostaríamos de saber se há também uma data ou algum momento previsto para que possa ser iniciado o processo, iniciada a intervenção, para quando é que aquela escola secundária pode efetivamente contar com as obras que precisa há tanto tempo. Pedir também um ponto de situação da Escola Secundária de Amarante. Nós já temos intervindo várias vezes sobre a Escola Secundária de Amarante, sobre um processo de requalificação que se encontra parado há largos anos, mas gostaríamos de saber o ponto de situação neste momento, como é que está, o que é que já foi feito e quando é que se prevê que esse mesmo processo se conclua. Escola Básica e Secundária de Rebordosa. O Grupo Parlamentar do PCP teve a oportunidade de reunir com a direção da escola e de visitar a Escola Básica e Secundária de Rebordosa. E as instalações são efetivamente muito precárias, precisam de intervenção. É uma escola com mais de 30 anos que nunca foi intervencionada. Além das questões das infiltrações, nós não podemos deixar de colocar aqui um conjunto de outras preocupações. O piso do pavilhão gimnodesportivo, que também precisa de intervenção, a remoção do amianto, que também é um problema que foi identificado na escola, as obras para aumento do espaço físico desta escola, porque há alunos que estão a ter aulas em instalações. Obrigado, de uma escola, senhora. Do primeiro ciclo. Para terminar, Sr. Presidente, quando é que vai ser também solucionado este problema? Uma escola com mais de 70 alunos com necessidades educativas especiais e que as condições da unidade de ensino estruturado que existe
obrigado,
não respondem às necessidades
assim,
existentes. E é também já agora problemas de acessibilidade numa outra escola deste agrupamento, a escola secundária de Vilela, em que, por exemplo, um dos funcionários em cadeira de rodas, mesmo para terminar, não para aceder ao seu posto de trabalho na biblioteca no primeiro piso, tem que ser carregada em peso, é necessária também a rampa, no fundo, da ascensão e que também que intervenção é que o Governo prevê nesta matéria. Muito obrigada.
Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós estávamos aqui a ouvir, não é a primeira vez, o Sr. Ministro recorrentemente responsabiliza a herança que teve do PT 2020 para não conseguir fazer face às suas obrigações, em particular, por exemplo, com o ensino profissional ou então com outras áreas da educação. Mas é curioso, nós olhamos para o Orçamento de Estado e para a execução orçamental do ano passado e vemos que o único investimento que o Governo faz é com o PT 2020. Ou seja, o Sr. Ministro repete várias vezes os grandes investimentos que está a fazer nas escolas, mas não se vê lá quase um tostão de dinheiro do Orçamento de Estado, porque é praticamente tudo PT 2020, já para não falar na chantagem que fizeram com os Presidentes de Câmara, quem disseram, se não pagarem metade do cofinanciamento da parte do Estado, não tem escola. E, portanto, os Presidentes de Câmara, e bem, na sua, do seu ponto de vista, pagaram a parte do Estado. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro o que é que prevê para o PT 2030, o que é que vai deixar de fora? Vai deixar de fora o investimento nas escolas via fundos comunitários? Vai deixar de fora o ensino profissional? Ou vai conseguir fazer o milagre da multiplicação? Porque, Sr. Ministro, a última pergunta que eu lhe deixo é o repetir de uma pergunta que lhe fiz por escrito já por duas vezes e que o Sr. Ministro nunca respondeu, que é qual é a execução orçamental do ano passado e de 2016 relativamente à manutenção de escolas. Porque o Sr. Ministro diz que faz o mais que pode, o que é verdade é que parece que deixa verbas para executar da manutenção de muitas escolas deste país porque não teve autorização para o gastar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também tenho que pedir desculpa ao Sr. Deputado António Costa da Silva porque saltei, peço desculpa e dou-lhe a palavra agora.
Não há problema, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, eu vou começar pela questão que levantou o meu colega Duarte Marques, é que eu coloquei perguntas, várias perguntas ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro não responde. Perguntas foram enviadas por escrito. E uma delas tem a ver com falhas de funcionamento e com problemas estruturais da Escola Secundária de Vendas Novas do Distrito de Évora. E sobre essa escola, em particular, o PSD e o PSD de Vendas Novas teve a oportunidade de reunir também com a senhora diretora da escola e nessa reunião foram justificadas um conjunto de falhas existentes, um conjunto de problemas estruturais existentes naquela escola. A própria JSC de Vendas Novas fez chegar a um conjunto de deputados dessa Assembleia da República, nomeadamente a mim, um conjunto de problemas estruturais que têm que ser resolvidos na Escola Secundária de Vendas Novas. Sr. Ministro, há alguns exemplos. O mau estado dos parques desportivos, a existência de múltiplas infiltrações na cobertura dos edifícios, a existência de amianto em todas as coberturas dos edifícios escolares, os estados de equipamentos e infraestruturas de apoio utilizados nas salas de aula. Sr. Ministro, é que esta matéria foi vista em loco. Quem lá esteve participou e viu efetivamente os problemas. Problemas que não são resolvidos. Sr. Ministro, depois de múltiplas perguntas sobre esta matéria, em que o Sr. Ministro se foi desculpando ao longo do tempo, ao longo dos anos, em que era o Portugal 2020 que não tinha os mapeamentos, ou que não tinha não sei o quê, mas os mapeamentos já existem há algum tempo. E a pergunta concreta, Sr. Ministro, espero ter a resposta hoje aqui, porque normalmente saio e venho cá fazer perguntas, mas saio sem resposta, há coisas muito genéricas, respostas gerais, e a pergunta muito concreta, Sr. Ministro, para quando o investimento nesta escola, quando é que vai ser a intervenção, e se vai recorrer efetivamente ao Portugal 2020 ou de que outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentar ao Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, numa altura em que se fala na valorização da educação física, da nota da educação física contar para o acesso ao ensino superior, eu queria falar ao Sr. Ministro de uma questão que é a circunstância da EEB 23 do Tortuzendo continuar sem instalações desportivas cobertas para a prática da educação física. E, portanto, a questão que se coloca aqui é esta, Sr. Ministro. A preocupação do Partido Socialista das Esquerdas é valorizar a educação física, fazer com que a nota conte para o acesso ao ensino superior, mas parece que nem para o Governo, nem para as esquerdas, é importante que exista ainda uma escola neste país, em Tortosendo, distrito, Conselho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde os jovens não têm direito à prática da educação física em termos adequados. Sr. Ministro, falamos de uma região com grandes amplitudes térmicas, que no inverno tem recorrentemente temperaturas negativas, de uma região que no verão tem temperaturas superiores a 40 graus e aquelas crianças, aqueles jovens, Sr. Ministro, não têm direito a um mínimo de atenção por parte deste Governo. E, portanto, a questão que eu queria colocar-lhe muito concretamente, Sr. Ministro, é quando é que aquela escola, quando é que aqueles jovens têm direito a um módulo C, que é aquilo, é isso que a direção da escola pretende, quando é que têm direito a praticar desporto em instalações cobertas e como é que o Sr. Ministro quer fazer, quer compensar aquela escola se a nota da educação física começar a contar para a valorização, para acesso ao ensino superior, como é que o Sr. Ministro quer compensar aquela escola por aqueles jovens estarem privados de uma infraestrutura que é absolutamente essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de fazer uma pergunta, fazia duas considerações. Há duas coisas, duas notícias boas que podem resultar desta audição hoje. Em primeiro lugar, o Governo não abrandou na sua aposta e seu investimento na educação e na qualificação ao longo da legislatura, tal como mostrou ao falarmos do projeto piloto entre Portugal e a Comissão Europeia no domínio da qualificação e tal como mostrou ao falar das novas possibilidades abertas pela reprogramação do Portugal 2020. Isso é bom. Mas há outra boa notícia. É que o próximo programa eleitoral do PSD e do CDS, juntos ou separados, vai ser muito melhor do que o anterior. Porque agora, sempre que qualquer problema aparece em cima da mesa, não perguntam porque é que eles não fizeram, perguntam porque é que nós ainda não tínhamos feito, porque é que não acabaram já, e até em matérias em que fizeram completamente o contrário daquilo que exigem agora, estão muito mais avançados. E, portanto, isso é bom, significa que a ação deste Governo e a ação desta maioria parlamentar não só está a modificar o país, mas também está a modificar para melhor, politicamente, os partidos da direita portuguesa. Duas coisas muito boas. Mas queria ainda insistir numa matéria. Queria ainda insistir, pelos vistos evoluir, mas não querem que se diga que evoluíram, porque estão sempre a protestar quando nós dizemos que evoluíram. Uma pergunta final para insistir numa matéria que já tínhamos aqui falado várias vezes hoje. A questão da flexibilidade e da autonomia curricular. Eu volto a insistir numa tónica da questão que é esta. O que está a ser feito, está a ser feito em regime de experiência pedagógica. Nós temos que pensar na evolução. Na estabilidade, na mudança na estabilidade. Há várias preocupações diferentes, uns dizem se calhar estamos aí demasiado depressa, outros dizem se calhar estamos aí demasiado devagar. Eu gostava que fosse mais claro qual é o plano para estabilizar, consolidar e eventualmente tornar mais abrangente e mais consolidado as modificações que efetivamente têm que ser feitas para que os programas e os currículos sirvam para reforçar as aprendizagens, porque neste momento há programas e currículos que não servem ao objetivo de fazer com que os alunos aprendam mais e aprendam melhor. Nós temos que evoluir, nós não temos pressa, damos valor à estabilidade e à previsibilidade, mas gostávamos de ter a visão do Governo para o futuro nessa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para finalizar esta segunda parte da terceira ronda, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa e começar por dizer também aqui ao Sr. Deputado Porfírio Silva que caso não tenha tido a oportunidade de acompanhar a execução do trabalho do anterior governo, que durante os últimos 4 anos nós tivemos simplesmente a tratar das asneiras que o Partido Socialista deixou e a cumprir com os compromissos internacionais que o país tinha. Entretanto, Sr. Ministro, chegados a este final de audição, tenho apenas a dizer-lhe, Sr. Ministro, que estas 3 horas não foram mais do que conversa. E conversa que, pelos vistos, é suficiente para a maioria parlamentar, mas que é uma conversa que a nós não nos satisfaz porque há muitos problemas no país ao nível da educação. E por isso quero começar por dizer, Sr. Ministro, que o seu trabalho, efetivamente, no Ministério da Educação faz tanta falta como uma viola num funeral. Ou seja, é rigorosamente inútil. O que quer dizer que, olhando para os professores, quanto à mobilidade e quanto relativamente às questões da carreira. Na mobilidade, ficámos a saber que, afinal, o rigor e a verdade eram importantes e que não foram apenas 100 professores que foram prejudicados, mas sim perto de 1000 professores que foram prejudicados com este processo. Ficámos também a saber quanto ao descongelamento da carreira, e é importante que aqui se diga, e estes senhores do Partido Socialista têm que se recordar, quem congelou as carreiras dos professores foi um governo socialista, foi uma bancada socialista, e hoje, depois de quase 3 anos no governo, não conseguem fazer esse descongelamento. Dizer, Sr. Ministro, anda a fugir às suas responsabilidades de responder algumas questões. E eu quero que responda aqui àquilo que foi perguntado pela nossa companheira aqui, a Germana. Relativamente ao regime especial de aposentação de professores, vai ou não haver um regime especial de aposentação para os professores? Tem este governo a intenção de o fazer ou não? E depois também, relativamente à parque escolar e ao investimento que tem sido feito. Quanto à parque escolar, há ou não futuro para esta empresa pública? O que é que se pretende fazer com a parque escolar, uma vez que cada vez é menor o seu orçamento e o investimento? Porque isto também é paralelo ao investimento miserável, e vamos dizer, investimento miserável que este governo tem feito ao nível da requalificação da escola pública. De registar, por isso, aqui, o reconhecimento que é feito aos municípios por fazerem aquilo que competia ao Estado. Ou seja, queria saber também, Sr. Ministro, se por acaso já tem avançado com a comparticipação nacional na requalificação das escolas que ficaram no Pacto Territorial. E para aquelas que não estão no Pacto Territorial, Sr. Ministro, como é que nós vamos fazer? Por último, porque gosto também de citar o Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem dito aqui que a política é efetivamente a arte possível, isso todos nós sabemos. Para este governo, nomeadamente para si, a política não é a arte do possível, mas vai para além disso, conseguir inovar, que a política amplia aquilo que é feito. E eu digo, Sr. Ministro, que na verdade, o seu trabalho não é mais do que o descaramento de fazer, ou de dizer aquilo que não faz. Consegue ampliar aquilo que não foi feito. E isso devia envergonhá-lo, Sr. Ministro, porque
Sr. Deputado,
hoje não está
melhor. Já passou o seu tempo largamente. Muito obrigado. Eu agora passava a palavra ao Sr. Ministro para o que entender responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de mais, queria agradecer esta alocução por parte do Sr. Deputado, também professor. A educação está certamente melhor por o ter aqui também, Sr. Deputado, porque com esta energia e com esta pujança, acredito verdadeiramente que é aqui que devemos ter esta dialética, porque noutro lugar não seria saudade. Certamente não tenho, eu também não tenho muita casuística relativamente a funerais, felizmente, mas existem funerais com guitarras, com violas. Os Madre Deus diziam muitas vezes que queriam que o caixão deles, não era, tivesse uma forma bizarra, a forma do coração, a forma de uma guitarra. Todos se lembrarão bem da guitarra dos Madre Deus. Diz muito sobre o que é trazido para aqui, para a dialética parlamentar. Relativamente a questões verdadeiramente importantes e uma pergunta da Sra. Deputada Germana Rocha relativamente à Parque Escolar. A Parque Escolar tem-se dedicado àquilo que se tem que dedicar, requalificar e manter escolas. Temos um conjunto de escolas, como se devem lembrar, que estavam paradas. Ponte de Lima estava absolutamente parado, continuada a obra e já terminada, e pode falar com a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, que conhece bem, mas podemos falar também do início do processo da João de Barros, da obra que já está a acontecer, o início do processo da Monte Caparica. Aproveito também para dizer aqui que Amarante, a portaria de extensão de encargos já foi assinada e o processo já está todo lançado. E o início de todo o processo, o projeto está a finalizar-se no Conservatório de Música e Dança aqui de Lisboa, na Escola Secundária Camões e no Parque das Nações. Uma vez que são edifícios tombados, como sabem, é importante que essa classificação tenham um conjunto de parceiros, e é esse processo todo que estamos a fazer. Falou-se também aqui de algumas questões e falou-se do ensino profissional. Como sabe, tive a oportunidade de estar, e o Sr. Presidente da Comissão acompanhou também o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Primeiro-Ministro numa importante feira do ensino profissional na Escola Secundária de Santa Maria Maior. Como eu disse, todas as questões que tinham constrangimentos em termos de financiamento dos fundos comunitários serão
claramente afetadas ao orçamento de Estado. Por outro lado, existem agora novas formas de financiamento. Falámos no compromisso e no projeto piloto assinado pelo Presidente Juncker e pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas falámos também na reprogramação e em importantes 350 milhões de euros. Relativamente a outras questões aqui levantadas e relativamente a um conjunto de obras que temos por todo o país, dizer que existiram mais de 150 intervenções de média dimensão com orçamento do Ministério da Educação e que dão resposta a muitas das necessidades prementes. É curioso que muitos dos deputados do PSD venham falar agora de algumas obras quando tiveram a possibilidade e a capacidade no seu livre-arbítrio e de influência e de magistratura ou das estruturas do partido de poderem ter inscrito. O que acontece é que muitos dos senhores deputados não tiveram capacidade nem poder político, nem influência política para fazerem inscrever escolas dos seus círculos eleitorais e acabaram por ser...
Sr. Ministro, vamos dar tempo que os senhores deputados se acalmem para que possa continuar a sua intervenção. Enquanto houver este ruído, eu não dou a palavra ao Sr. Ministro, portanto... Sr. Ministro?
Ministro? Eu agradeço, Sr. Presidente, e agradeço também todo o esforço pontifício feito por parte do Sr. Deputado Duarte Marques para acalmar as hostes e para fazer grandes evoluções se fazem nesta legislatura. Grandes evoluções se fazem nesta legislatura. Mas tomo boa nota e retribuirei na mesma moeda numa próxima oportunidade, Sr. Deputado. Dizer que, e no pouco tempo que temos, relativamente a esta questão...
Eu só queria lembrar aos senhores deputados que já passa de uma hora, já é quase uma hora e um quarto, e enquanto não houver silêncio, eu não dou a palavra ao senhor ministro. Senhor ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Relativamente, e tocando, e eu depois ia pedir ao senhor Secretário de Estado que pudesse complementar, relativamente à flexibilidade e autonomia, a existência de um projeto piloto implicou que as escolas pudessem participar no projeto piloto. Como sabem, muitos dos instrumentos que estamos a dar às escolas são instrumentos para promover, por um lado, o sucesso escolar e, por outro, a equidade nas nossas escolas. É importante dizer que há um reforço nas tecnologias de informação e comunicação e, por outro lado, na educação para a cidadania. Estas são algumas das linhas importantes, também com a solidificação do papel do ensino profissional e também da possibilidade de estes alunos verem a sua valorização e a não secundarização, estigmatização da sua via de ensino. É importante ter estabilidade, é importante ter previsibilidade, é importante deixar aqui uma nota importante. Muitas das opções que se estão a dar às escolas, em termos de flexibilidade, podendo movimentar e ter estratégias para aumentar o sucesso escolar, e no fundo este projeto piloto vem legitimar muitas das práticas que já existem nas nossas escolas, é não impositivo. Dizer que a OCDE, no seu relatório intermédio, e estamos à espera do relatório final, vem recomendar a Portugal, vem saudar todas as estratégias que Portugal está a utilizar para estas, neste projeto piloto e as medidas de políticas públicas relacionadas com a educação. Também o foi feito na abertura, que foi pública e que não fazia parte dos trabalhos que foram feitos à porta fechada durante a última cimeira internacional para a condição docente. A OCDE vem saudar as políticas públicas de Portugal e vem dizer claramente e recomendar que se faça o alargamento. Eu tive a oportunidade de dizer que estamos a preparar todo o processo para que, efetivamente, estas ferramentas que são importantes para um lado para o sucesso escolar, por outro lado para aumentar a equidade nas nossas escolas, estejam acessíveis a todas as escolas que assim
o entenderem, uma vez que a tal flexibilização não é impositiva e é uma ferramenta que pode ser muito importante, e há muitas escolas a dizer que querem também entrar neste projeto. E eu ia, se me permite...
Eu passo a palavra ao senhor Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Vou finalmente responder às perguntas da deputada Joana Mortágua sobre matemática. E... Foi na primeira ronda, não é? Nós temos, de facto, um problema seríssimo com a matemática. De todas as disciplinas, não é um problema novo, de todas as disciplinas em que há retenção, a matemática é a que tem percentagens de negativas mais elevadas. É a disciplina em que a retenção está mais marcada por... em que o preditor mais forte é a condição socioeconómica dos alunos, ou seja, temos saltos de 35% de negativas a matemática para 50% em alguns anos, só quando isolamos o escalão da ação social escolar. E isto convoca-nos e tem-nos convocado a nós, Governo, para uma reflexão profunda sobre o que se passa com a matemática, que passa, como a senhora deputada disse, pelos programas, e por isso estamos a fazer o trabalho com, em particular, com a Associação de Professores de Matemática, que por sua vez tem parcerias feitas com vários especialistas e com a Direção-Geral de Educação, para um olhar sobre os programas para identificar as aprendizagens essenciais. O que é que isto significa? Isto significa que estamos a identificar, ano a ano, o que é essencial que nenhum aluno deixe para trás. E isto é um primeiro passo para se dar uma resposta efetiva a um programa, uma resposta efetiva ao principal problema que temos identificado nos programas que estão em vigor, que é um problema de antecipação de conteúdos. Ou seja, hoje temos, por exemplo, no terceiro ano, conteúdos que eram lecionados no quinto, e isto depois avança. O que é que está a acontecer? Os alunos não estão a conseguir consolidar aprendizagens, é cedo demais, e por isso estamos a fazer a identificação daquilo que é essencial que todos aprendam. Este trabalho está a ser acompanhado da produção de vários indicadores sobre a disciplina, sobre todas as disciplinas, mas aqui na disciplina de matemática. Nós hoje publicámos, salvo erro, semana passada, há duas semanas, dados sobre a matemática que mostram que é uma disciplina, ao contrário de outras, as disciplinas não são todas iguais, é uma disciplina de que não se recupera. Ou seja, um aluno que passa com negativa à matemática muito dificilmente recupera a matemática. Isto dá substância a uma das recomendações do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, que é agir o mais cedo possível. Agir ao primeiro sinal de dificuldade. Nos relatórios dos exames nacionais, nos relatórios das provas de aferição, estamos a conseguir ir ao pormenor das dificuldades dos alunos para identificar quais são as áreas de dificuldade que requerem depois um acompanhamento mais específico. Por exemplo, nós sabemos que a organização e tratamento de dados não é tão problemática como a geometria neste momento, em termos de dados de larga escala. Mas isto podemos fazer isto porque temos dados mais desagregados dos resultados das provas. Com isto, vamos também fazer algo que está acordado desde que fizemos a conferência sobre o ensino da matemática, em que convidámos a APM, a SPM, que é constituir uma equipa para olhar não só para os programas, mas para pensar no seguinte: nós temos anos e anos, mais de uma década de investimento na matemática. Tivemos o plano de ação da matemática, tivemos reforço das horas da matemática, reforço dos apoios na matemática, uma série de medidas, e ainda assim a matemática persiste com estes resultados. Portanto, é preciso ter um olhar sobre estas décadas de investimento na matemática e respondermos à pergunta: o que é que está a falhar? Passa pelos programas, certamente, temos problemas identificados, como já, mas não está tudo nos programas. Há outras dimensões que passam pelas metodologias, passam por não deixar avançar com dificuldades a matemática, e é este olhar integrado que nós estamos. Mas uma fase principal, uma fase importante disto, é a produção das aprendizagens essenciais, que é uma resposta ao problema identificado nos programas. Queria só concluir, completar uma resposta
rapidamente para dar
muito
tempo
rapidamente à senhora deputada Ana Rita Bessa, que há pouco não respondi, saltei, sobre as necessidades educativas especiais. Portanto, já foi dito que estamos em processo legislativo, só a aguardar o parecer do Conselho Nacional de Educação, e de facto está a ser feita a formação de formadores nesta área, na área da inclusão, sob os princípios da educação inclusiva, que obviamente casa muito com o espírito que preside à elaboração da proposta legislativa, mas essa formação está de facto em curso.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à senhora Secretária de Estado Adjunta.
2 minutos só para retomar uma coisa que há bocado não pude dizer, mas eu disse que ia retomar. O que eu queria dizer quanto aos concursos deste ano é o seguinte: este ano há concurso interno, o concurso interno é sempre para quem quer, não há nenhuma alteração quanto a isso, e todos os QZPs que queiram vincular em quadro de agrupamento e quadro de escola podê-lo-ão fazer. Isso implica naturalmente que esses QZPs que vinculam em quadro de agrupamento e quadro de escola necessariamente vão à mobilidade interna, o que significa que há esse primeiro momento que é um concurso diferente do de mobilidade interna. Em segundo lugar, queria dizer também algo que já disse numa outra comissão, que é o seguinte: o número de... porque alguém me perguntou exatamente assim, o facto de só se moverem aqueles que estão insatisfeitos não deixa vaga para os outros. Depende do número de insatisfeitos. O problema não é esse, o problema é que, dependendo do número de insatisfeitos, ou a questão é pequena e então veremos, ou a questão é grande e obviamente vai implicar uma troca de cadeiras, digamos assim. Mas há uma coisa que todos estão a esquecer, é que a razão dos concursos de 4 em 4 anos tem uma única razão: a estabilidade e a continuidade pedagógica nas escolas. Gostaria que soubessem que o Conselho das Escolas se pronunciou contra até a existência deste concurso em termos mais restritos, porque achava que os 4 anos não deviam ser interrompidos em nome exatamente dos projetos pedagógicos e da sua continuidade. Porque aquilo que nós estamos a falar, de acordo com os números que temos, é 200, 300, 400 insatisfeitos. E temos 14 mil pessoas colocadas em mobilidade interna. É a continuidade e a posição dessas 13.600 ou 700 pessoas que é posta em causa se todos tiverem necessariamente que se mover. E é isso também que tem de ser tido em consideração quando se fala destes concursos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, para terminar finalizar. E aproveitando estes 2 minutos, foi falado muito aqui por várias intervenções sobre obras, inclusivamente aqui com uma grande incongruência por parte do Sr. Deputado Duarte Marques, que diz que nós fazemos chantagem aos municípios que estão a fazer as obras, quando todos os seus colegas dizem que não há obras a acontecer. É curioso como é que de certa forma... Bom, mas os senhores deputados têm que entender... Os senhores deputados do PSD dizem-se defensores da descentralização. O senhor deputado do PSD diz que, basicamente, defende quase como se o governo tivesse que atuar sozinho, isolado, uma verdadeira autarcia. Autarcia. E eu quero lhe dizer que existem um conjunto de municípios do PS, do CDS-PP, que eu já falei aqui, mas também do Partido Comunista Português, e admirem-se só, também do Partido Social Democrata, assinarem estes acordos. Temos um conjunto de parcerias e queria fazer aqui um anúncio importante. Foi também em sede de reprogramação, foram alocados 100 novos milhões de euros para obras na área da educação, saúde e do património. São 100 milhões de euros que agora, além dos 350 que já existiam, vão estar até ao final deste quadro comunitário. São 100 milhões de euros que agora as CIMs, as áreas metropolitanas, terão que trabalhar, mas já agora na reprogramação teremos 100 milhões de euros para obras em escola, saúde e património, e obviamente que trabalharemos junto das CIMs e das áreas metropolitanas para que, acima de tudo, possam ser utilizados nas nossas escolas e no nosso edificado. Muito obrigado a todos e um bom almoço.
Muito obrigado. E ao Sr. Ministro, acho que a gente já não se vai ver, mas há agora uma festa, uma época festiva. Desejo que todos possamos comer muitas amêndoas. Muito obrigado, chegamos ao fim. Eu só lembrava aos senhores coordenadores que vamos ter uma reunião às 14h30 nesta mesma sala. Muito obrigado. Sr. Ministro, senhores secretários de Estado.
Obrigado.